boa tarde. Hoje é quinta-feira, 17 de maio de 2018. E começa agora a 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando também que amanhã termina a semana de orientações jurídicas promovida pela Escola do Legislativo em parceria com a FACED. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 17 de maio do ano de 2018, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º, que diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir Silva por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome, Délvia Gomes. Falar sobre mulher na política. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Divinópolis, 15 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, sirvo-me do presente para manifestar estranheza e inconformismo acerca da portaria número 66 de 2018, em que, de forma inadvertida, essa presidência exonera a doutora, servidora, Rosilene Barbosa Tavares, da Assessoria Jurídica Especial do Legislativo Municipal. Tal procedimento se deu de forma desmotivada e sem qualquer discussão ou mesmo comunicação prévia com esse humilíssimo presidente da Comissão de Justiça. Por essa razão, e especialmente em solidariedade à competente servidora, apresento minha renúncia da presidência, bem como na participação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ressalta-se que o regimento tal, deliberação cabe tão somente à mesa diretora, conforme o artigo 69, inciso 6º e artigo 7º da Lei 8.298 de 2017. Oportunidade que aproveito para indagar a quiescência deste ato aos demais membros da mesa diretora, sob pena de nulidade do ato. Respeitosamente, Marcos Vinícius Alves da Silva, vereador presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Divinópolis, 15 de maio de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, que o presente subscreve, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer a revisão da decisão da exoneração da servidora Rosilene Barbosa Tavares. Tal requerimento se justifica pelo fato de que a mesa diretora não foi consultada e que não há motivo que justifique tal ato, haja vista que a mesma exerce com lisura a sua função. Sem mais para o momento, renovo protesto de elevada estima e consideração. Segue as assinaturas dos vereadores Marcos Vinícius, César Tarzan, Edson de Souza, Renato Ferreira, Ademir Silva, Janete Aparecida, Cleitinho Azevedo, Negro do Buriti, Josafá Anderson, Dr. Delano, Roger Viegas, Zé Luiz da Farmácia, Sargento Elton, Raimundo Nonato e Eduardo Prince Júnior. Divinópolis, 10 de maio de 2018. Ofício número 0485 GPCM05 de 2018, serviço gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Adair Otaviano de Oliveira. Requerimento CM número 012 de 2018, a vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, prefeito Galileu Teixeira Machado. Divinópolis, 14 de maio de 2018, ofício Secretaria de Governo 652 de 2018. Indicação 389, ofício 356, CNED, vereadora Janete Aparecida. Indicação 05-467-468, CEPLAN, CETRANS e CETRANS, vereador Renato Ferreira. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 662 de 2018. Indicação 624 de 2018. Ofício Resposta 659 CETRANS, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Requerimento 074, vereador Zé Luiz da Farmácia, CEMUSA. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Convite. Apresentação do protocolo de atendimento à vítima de violência sexual. Ilustríssimo senhor presidente, pelo presente convido a Vossa Excelência e demais vereadores para participarem do evento Apresentação do Protocolo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual de Divinópolis, que será realizado no dia 18 de maio de 2018, próxima sexta-feira, às 13 horas, no auditório da Delegacia Regional da Polícia Civil. Na oportunidade, solicito a vossa leitura do presente convite na próxima reunião. Atenciosamente, Dr. Leonardo Moreira Pio, Delegado Regional da Polícia Civil de Divinópolis. Ofício número 508 de 2018, SIGOV. Comunico o desembolso da 18ª parcela do financiamento da operação de financiamento pró-transporte. Atenciosamente, Guilherme Van Huck Heleno, coordenador de filial, representação da gerência executiva. Rodrigo Jesus Gouveia, superintendente regional substituto eventual da Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, sem mais para a leitura do expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
indicação CM 546 de 2018, solicitando a possibilidade de incluir os bairros Serra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, no novo programa ProTransporte ou Avançar Cidades. Indicação CM número 547 de 2018, a possibilidade de incluir o bairro Mar e Terra, novo programa do ProTransporte ou Avançar Cidades. Indicação CM 709 de 2018, solicitando a possibilidade de incluir o bairro Paraíso no próximo programa ProTransporte ou Avançar Cidade. Indicações, vereadora Daíra Otaviano. Moção congratulatória número CM 039 de 2018. O Grupo de Jovens Missionários da Misericórdia da Matriz de São Pedro Apóstolo Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Tietê. Vereador Ademir Silva. Indicação número 739 de 2018. A possibilidade de fazer operação tapa-buracos na Avenida Amazonas, na proximidade dos números 1.277 e 1.278 no bairro Cidil. Indicação número 740 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento na Avenida Berlim, entre as ruas Beirute e Honduras, no bairro Vale do Sol. Indicação número 742 de 2018. A possibilidade de fazer a capina e limpeza da rua Madrigal, próximo ao número 810, esquina com a Avenida Belo Horizonte, no bairro Icaraí. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Moção de pesar 035 de 2018. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento do senhor José da Conceição Oliveira Zezito. Moção de pesar número 036 de 2018. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento do senhor Lacerdino Otaviano da Costa. Moção de pesar número 037. Que seja concedido moção de pesar ao senhor Antônio José Alves, vereador Edson de Souza. Indicação CM 481 de 2018, solicitando a manutenção de lâmpadas com iluminação enfraquecida em postes da rua Combo Sul e bairro Cidade Jardim. Indicação CM número 482 de 2018, solicitando instalação de dois braços com luminários no poste que fica no final da rua Itamarandiba, no bairro Alvorada. Indicação CM número 483 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Mangueira, no bairro Jardinópolis. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 738 de 2018. Solicitando que seja realizada a fiscalização e notificação das empresas Artec Marquesi, responsável pela recomposição das valas abertas em virtude das obras da Copasa, para que utilizem massa asfáltica no fechamento das mesmas, vez que a qualidade do serviço de recomposição poliédrica executava está péssima, devendo ser retirado o calçamento e recomposto por massa asfáltica. Vereador Josafa Anderson. Indicação número CM 734 de 2018. Que seja providenciado a limpeza da vegetação e correção de nivelamento da superfície do solo por patrulhamento da rua Poema das Américas, no trecho próximo à rua Venezuela e rua Bruxelas, bairro Novo Paraíso, nesta cidade. Indicação número CM 735 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Poema das Américas, no bairro Novo Paraíso. Indicação número CM 741 de 2018, que seja providenciado que o itinerário do ônibus da linha 19 e 23 da Transoeste, que atende o bairro Jardinópolis e demais bairros da região, deixe de passar pela Universidade Federal e seja providenciado ônibus exclusivo para o deslocamento dos alunos da universidade e demais escolas da região. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 180 de 2018. Que seja requerida ao senhor secretário-geral da Câmara Municipal de Divinópolis informações referente à verdadeira função do CAC, suas atribuições, horário de funcionamento e relação de todos que trabalham naquele setor. Requerimento número CM 181 de 2018. Esclarecimento referente aos imóveis, lotes, da Rua Tiradentes, número 590, número 620, 611 a 631, que se encontram sujos, sem muro, sem passeios, bem como razão de não se aplicar legislação municipal aos proprietários mencionados imóveis. Vereador Sargento Elton. Divinópolis, 15 de maio de 2017. Requerimento número CM 179 de 2018. Assunto: apurar denúncia apresentada por vereadores de Divinópolis através do Regimento 296 de 2017 para investigar irregularidades na gestão da unidade de pronto atendimento de Divinópolis administrada pela Santa Casa de Caridade de Formiga. Serviço CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhor Presidente, a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, com fulcro no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 1579, de 52, com os artigos 98, inciso 2º do Regimento Interno, da Câmara Municipal de Divinópolis, comparece perante Vossa Excelência para solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento dessa comissão temporária pelo lapso temporal de 60 dias. Efetuados tais digressões, solicitamos a Vossa Excelência que, com fundamento à regra plasmada no Regimento Interno, no artigo 5º, parágrafo 2º e na Lei 1579-52, que seja o presente pleito seja submetido ao plenário da Câmara, prorrogando o prazo de funcionamento dessa CPI por mais 60 dias. Vereador Zé Luiz da Farmácia, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Indicação número 737 de 2018. Divinópolis, 15 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Dair Otaviano. O vereador que presente subscreve vem solicitar o patrulhamento da rua Carlos de Freitas na entrada de Santo Antônio dos Campos. Vereador Vicente de Paula, Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à Tribuna Livre. Convido a senhora Délvia Gomes, que irá falar sobre a mulher na política, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, escrita, falada, e é você de casa que está me assistindo neste momento. O meu carinho, meu respeito e muito obrigado por me receber em sua casa, ok? Eu estou aqui para lembrar a você, mulher, que a política, ela está no momento em que se dizem órfã. A política, ela não está órfã. Nós temos pessoas que nos representam e temos a obrigação de saber no que estamos sendo representados. A falha, muitas vezes, não é daqueles que criticam os nossos benfeitores eleitos por nós mesmos. A falha é nossa. E como mulher integrante na política e sempre muito bem recebida nessa casa em todas as gestões que até então tenho passado, eu observo que o que está acontecendo é a falta de conhecimento. Eu sou cristã e eu tenho aprendido nesses longos anos como cristã que Deus diz assim que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E se nós abrangirmos os nossos conhecimentos, ele não fica só preso dentro daquilo que se diz de fé e doutrina. Isso se restringe a todos os assuntos que nós temos para abordar, para discutir, para fazer. É necessário conhecimento de causa. Como poderemos reivindicar dos nossos representantes aquilo que não conhecemos, se nós não os visitamos, se nós não participamos do que nós temos em mente? O que temos em mente é para ser dividido juntamente com eles, que foram eleitos categoricamente democraticamente por nós mesmos. E a gente não pode culpar as pessoas. Nós temos que colocar a nossa responsabilidade e cidadania acima de tudo. Eu tenho aqui algumas mulheres extraordinárias que se destacam no dom natural e divino. Eu tive o prazer de conviver com Dona Maria Martins, que deixou um legado maravilhoso, não é mesmo? Temos aqui a carinhosamente chamada do Bastão, representada assim pelo marcenista Janete. Ela sabe bem do que eu estou dizendo. Quem a conhecia realmente sabia que aquela mulher, ela não era uma mulher só da política de Divinópolis, ela era uma mulher mãe. Eu me sinto órfã nessa questão, porque ela era dada. E outra coisa, ela se fazia que não queria se mostrar. A Dona Maria, ela fazia as coisas acontecer e ela escondia a mão esquerda dela. E xingava. Se a gente falasse alguma coisa, ela se pronunciava contra. Não fale que fui eu que fiz. Não fale que fui eu que disse. Eu me sinto na obrigação de lembrar a vocês que em 95 eu passei por uma tragédia muito grande aqui. A minha casa incendiou, eu tinha 3 crianças pequenas, eu tive perda total. A única coisa que Deus preservou, e eu louvo a Ele por isso, foram nossas vidas e fotos. É um milagre, né, gente? Eu gosto de exaltar os milagres que Deus faz por nós. Lembranças que não vão se apagar nunca. E a Dona Maria foi uma pessoa extraordinária comigo neste momento. Ela me ajudou muito. Deus abençoe a sua família, que tem um legado maravilhoso. O sangue dela correndo em suas veias para continuar a luta. Você, mulher, que está me ouvindo em casa, e vocês que estão aqui presentes, creio que minha voz está alcançando todo esse prédio. A cada uma de vocês, a responsabilidade é grande. E meu sonho como mulher é termos dentro da nossa escola um projeto que eu gostaria muito que alguns de vocês tivessem carinho em estudar a possibilidade da política socioeducativa nas nossas escolas. Um país sem educação política, ele não pode progredir muito. Independente a nível de Brasil, podemos fazer o que é necessário aqui dentro da nossa cidade, para que no futuro as crianças que forem ocupar essas cadeiras, elas possam ter a responsabilidade de saber o que estão fazendo. Porque elas já foram educadas, sabendo que é necessário e importante que isso seja feito. Quero também destacar aqui mulheres extremamente valorosas que trabalham na policlínica. O desenvolvimento delas, elas são mulheres que geram dentro da política saúde, doutora Rosângela Guedes, a Direcia, que é a farmacêutica, a Madalena, assistente social, toda aquela equipe extraordinária, gente, eles são meus amigos pessoais, eu vejo a luta daquelas pessoas ali dentro. São mulheres que geram saúde. Doutor Paulo, meu amigo, que me ajuda, que me escuta muitas vezes, para poder continuar nessa trilha das nossas vidas. Também quero aqui destacar a Alessandra, a Luciene, a doutora Andréia, mulheres que geram saúde e muitas vezes em condições precárias. Também quero destacar aqui uma pessoa muito simples e que eu tenho um amor muito grande por ela, que é a dona Ângela, do Jardim Copacabana. Ela era uma catadora de papel, nunca fez questão de esconder isso. Temos aqui um vereador que a conhece, creio que todos já ouviram falar. Você, Josafá, conhece a Dona Ângela? Ela é uma mulher que catava papel. E ela está lá. Eu moro no Jardim Copacabana. Eu não venho de uma condição social grande. Eu venho de uma condição social que necessita de amparo. Por isso eu gosto de ocupar a Câmara Municipal com a mulher na política. Nós temos que ser ativas, sim. E a Dona Ângela, ela pega aquelas crianças sem a menor condições, muitas vezes, e ajuda aqueles meninos a manterem suas mentes ocupadas. Eu gostaria muito que os senhores vereadores nos ajudassem com esses projetos tão pequenos. O abandono lá é muito grande. Não porque vocês querem que esteja abandonado, é porque muitas vezes falta o recurso próprio. Mas a gente, dentro da política, você que está me ouvindo, mulher, nós podemos mudar essa situação, mudar esse quadro, nos unindo, vindo ver o que está realmente acontecendo, como já mencionei. E fazer por onde? Trazermos ideias para que elas possam ser executadas a nível de lei. Como que a gente pode cobrar aquilo que não se conhece? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai apresentar alguma coisa? Então eu gostaria muito que a minha voz, por hoje, fosse ouvida para aquelas que ainda não têm o conhecimento da política socioeducativa na nossa cidadania. A nossa cidadania abrange a nível de Estado. O nosso Estado se abrange a nível de Brasil. Aqui nós temos representantes que estão nas suas primeiras gestões, alguns são novatos, e já tem outros de velhos de guerra, que eu amo muito, que eu tive o prazer de trabalhar com eles. É necessário que nós os apoiamos. Eles tiveram essa experiência para continuar triunfando. Está sendo difícil. Nós cobramos, mas a gente não vem reivindicar e ver o que está acontecendo, o porquê do não acontecido. Os recursos são pequenos, mas a nossa voz ela pode ser ouvida. Hoje em dia as redes sociais elas têm um poder imenso de alcançar aonde não se quer que nossa voz chegue. E eu gostaria que você fizesse dentro da sua rede social não só as delícias que eu tenho visto, postando a família. Oh, que é lindo, a família é maravilhoso, é um dom divino, é tudo que nós precisamos. Quando precisamos de um berço amigo, a família que nos acolhe. E não só mostrarmos a nossa família querida nos momentos suaves, vamos mostrar que a gente realmente está comendo muitas vezes ovo frito, arroz com feijão dentro de casa, porque não chegou até a nós uma merenda escolar que foi desviada. E a mulher que não tem conhecimento político, ela não pode reivindicar isso. Eu não tenho a pretensão de ser, de acontecer.
Concedo mais
por 2 minutos. Obrigada. Eu peço a vocês que mostrem a realidade em suas redes sociais, para que nós possamos despertar aqueles que são maiores, acima daqueles que aqui estão, para que eles possam envidar a verba, que muitas vezes, em gestão passada, eu tenho conhecimento de R$1 milhão, senhores vereadores, que foi desviado dos cofres públicos de Divinópolis. E naquele último momento, o prefeito da época colocou então aquilo que incomoda tanto, assinando com a Copasa novamente. Porque destruíram a carreira daquele homem. A gente só vê o que não foi feito, mas a gente não vê com quem que está governando. As alianças políticas muitas vezes nos atrapalham. É bom ser independente algumas vezes nessa questão, para que se faça a verdade prevalecer. Então, como mulher que amo o meu Brasil, eu não vejo o meu Brasil órfão, porque o que eu posso fazer por ele é pedir a permissão para ocupar essa tribuna e orar todos os dias para que possamos crescer. Nós somos um solo fértil que tudo dá. Somos invejados porque temos aquilo que os japoneses necessitam. Criar seus chips, suas invenções, matéria-prima sai daqui. Então, como mulher, eu quero agradecer por ter ocupado essa tribuna, falando da política, mencionando algumas mulheres que para mim são especiais. Destaco também a pastora Divina. Um beijo, pastora Divina. A senhora é luz na minha vida. Me ajuda espiritualmente. Mãe Teresa de Calcutá, que deixou seu legado também. Não estou aqui para falar de denominações, mas de mulheres que se destacam nesse meio e que se destacaram. Como também a irmã Dulce. Que história extraordinária. Também da pastora Fernanda Brum, que deixou de ganhar um prêmio para mandar esse dinheiro para uma mulher que estava presa dentro. Por favor, me ajude a mencionar. É contender que se diz? E como eu...
Nós queremos agradecer à tribuna Délvia Gomes por fazer o uso desse espaço democrático da nossa casa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, quero pedir a vossa excelência e todos meus pares, licença, eu quero participar, eu vou rápido e volto, eu quero participar agora do velório de Maria Rosa Coelho, a mãe do Gilmar, do João, do Rinaldo, do Jorge, da Cleide, da Creuza, da Marlene, que está sendo velado lá na Igreja Nossa Aparecida. Vou lá, senhor presidente, cumprir... despedir dessa grande mulher, essa mulher honrada, que tanto contribui de notas, e depois eu tenho audiência no Ministério Público. Então eu volto, senhor presidente, peço licença para me retirar, mas eu volto ainda para os debates, para a votação ainda nessa sessão. Obrigado, senhor presidente.
Fica concedido.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Fica concedido ao vereador Edson Souza a saída para resolver os assuntos de interesse. Com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu tenho aqui em minhas mãos o ofício do vereador Dr. Delano, que chegou em tempo hábil, e gostaria de ler ele aqui e entregar em vossas mãos. Ofício de 064/2018, Gabinete Vereador Dr. Delano. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a Vossa Excelência a minha ausência na 28ª reunião ordinária da 91ª sessão legislativa da 24ª legislatura, que será realizada, que está acontecendo nesta quinta-feira, dia 17 de maio de 2018, em virtude de um compromisso médico de urgência. Sendo só o que, se apresenta, despeço-me com cordiais saudações. Atenciosamente, vereador Dr. Delano. E ainda, senhor presidente, peço permissão de Vossa Excelência para que eu possa me retirar do plenário para resolver um assunto sério periférico, mas, sendo resolvido, eu volto novamente a esta casa para apreciar os projetos e assim votarem.
Fica concedido ao vereador também a sua ausência. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Negro do Buritis, cumprimento todos os edis, vocês que nos visitam nesta tarde, nosso melhor boa tarde. Queria estar parabenizando a tribuna Dálvia, amiga antiga, uma missionária, e ela veio em tempo hábil nesta casa, tempo propício para trazer uma palavra de consolo, de conforto, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? E citou bem a dona Ângela, lá do Copacabana, ao qual faço presidente ali da Associação Palmeiras Futebol Clube, e faço questão de todo o torneio que a gente vai promover, a gente está incluindo também o Copacabana, o Nova Fortaleza, nesses torneios, prestigiando aquela garotada do bairro. Senhor presidente, queria relatar que estive em reunião segunda-feira passada lá na Secretaria de Patrimônios da União com o superintendente Sr. Vicente de Paula, o Léo Gabriel da CID, Luiz da CDL, representantes da Nascentes das Gerais, compareceu também o assessor do deputado Fabiano Tolentino, o Luiz, para a gente ver aquele assunto que eu já havia abordado aqui nesta casa, que foi o indeferimento da doação da faixa ali de terreno da usina do Gafanhoto, do Gafanhoto, ali após a ponte do Rio Pará, onde isso está trazendo grande complicação e vai inviabilizar o prosseguimento da duplicação ali daquele setor do bairro Icaraí. Então, nessa reunião foi abordado esse assunto e o superintendente alegou que, por parte do governo federal, ele não pode doar, ele tem que ser feito uma permuta, uma venda, mas está aberto para essa negociação. E, mediante isto, fui até a CETOP, passei documentação para o Murilo Valadares e, posteriormente, fui até Nova Serrana, pedi socorro lá ao Fábio Avelar, o deputado estadual Fábio Avelar, que de pronto já ligou lá para a CETOP, marcou reunião lá com o Murilo Valadares na CETOP, para que a gente venha abordar esse assunto, senhor presidente, que é de grande gravidade ali. A gente não pode deixar essas obras parar, que sem tempo determinado. O Fábio já marcou para o dia, o deputado Fábio Avelar já marcou para o dia 29, terça-feira, vai dar numa terça-feira, juntamente com a Secretaria de Patrimônios, para a gente estar resolvendo esse problema. A gente espera, tem empenho das autoridades dessa cidade, né? Porque é um problema, a entrada do centro industrial é um problema gravíssimo, reclamado por todos. Então a gente espera ter êxito nesse trabalho que esse vereador está fazendo lá, porque até então está parado. Senhor presidente, fiz indicação, foi lida nesta tarde, a indicação 738, a CEMOP, Secretaria de Obras, no tocante às valas que estão sendo abertas pela Artec, pela Mackenzie e outras empresas que estão prestando serviço para a Copasa. Onde é calçamento, elas estão recompondo com com calçamento também, e está ficando um serviço péssimo. A gente vê que antes mesmo do período de chuva, esse trabalho já vai estar todo destruído. Nessa indicação, solicita que esse trabalho seja, essas pedras sejam removidas e seja feita a operação tapa-buraco ali dessas valas com asfalto, né? Porque a gente vê, senhor presidente, que essa obra, segundo o meu amigo competente, diretor Rodrigo, ela tem garantia. Mas essas garantias, pela falta de fiscalização, elas caem no esquecimento e depois a prefeitura é que vai ter que estar fazendo essa recomposição com dinheiro público. A gente pode ver, por exemplo, dois residencial que tem garantia também, o residencial Rinaldo Campos e o residencial Alto das Oliveiras. As obras de infraestrutura desses dois residencial, ele está na garantia ainda. Mas nada foi feito, tem uma erosão ali no bairro Alto das Oliveiras, perto de um reservatório ali da Copasa, que já está tomando proporções graves, e está na garantia. A prefeitura não pode mexer, e também a empresa ela não é acionada. Então, quem faz esse trabalho é a usina de projeto, que está deficitária ali, que está precisando de pessoas para trabalhar. Queria que até ressaltar o nome do Júlio Campolina, que é muito competente, empenhado, o Léo também. Todavia, saiu dois funcionários da usina de projeto, não foi nomeado mais funcionário. Então, há uma falta de funcionário para fiscalizar essas obras, senhor presidente. Senhor presidente, e também pedi à comissão de administração que marcasse uma reunião nesta casa com a Caixa Econômica Federal e a usina de projeto e também a Perfil Engenharias, para que a gente alinhasse uma fala que está sendo um pouco disturbada ali. A gente vê lá na usina de projeto que as documentações estão sendo entregues e não está tendo um repasse, segundo o Genilson, da Perfil, que vai estar presente na reunião, que a Caixa Econômica não está fazendo o repasse do Protransporte. E lá no Nova Fortaleza, as obras pararam sim. As margens foram retiradas, foi feita a água pluvial, falta dar sequência à obra, está parada. Então, amanhã, 14h, aqui nesta casa, reunião com a Caixa Econômica Federal, também a Perfil e a usina de projeto. A Caixa Econômica Federal, a gente vai pedir para olhar com mais carinho Divinópolis, que a gente está tendo vários problemas. Lá também na Rua Lida, no bairro Icaraí, o Eduardo Frente Júnior tem uma emenda para lá, que parece que já está com problema também. Então a gente tinha que alinhar isso aí, Divinópolis, a capital do Oeste, né? Então ela devia ser olhada com mais carinho. Senhor presidente, queria estar convidando a todos os moradores do bairro Serra Verde, Nova Fortaleza, Nossa Senhora da Conceição, Anchieta, Conjunto Oswaldo Machado, enfim, toda a redondeza ali para as comemorações no dia 27, aliás, no dia 19, 27 anos da Escola Padre João Bruno, ali que vai estar tendo essas festividades a partir das 15 horas. Então você está convidado para participar dessa festa. Sábado agora, dia 19, lá no Caique, vai ter várias atrações. Então é um orgulho, uma alegria para a gente estar comemorando, pois ali tive ali, meus meninos passaram por aquela escola ali, pelo Caique, né, Escola Padre João Bruno. Então é com grande alegria que a gente vai participar desses eventos lá, dia 19, sábado agora, lá no Caique. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, faça a leitura em caminho para a moção. Gostaria que constasse no expediente de hoje. Moção congratulatória 046/2018 ao Instituto Você. Bom, senhor presidente, boa tarde a todos, a você que nos acompanha em casa, vereadores, pessoas aqui nessa casa, funcionários, enfim, a todos que nos dão um minuto da sua atenção. É fato que esses dias o esporte e a cultura têm sido uma discussão muito forte aqui dentro dessa casa. Quando a gente traz uma crítica plausível e com justificativas, ela repercute, percorre nos meios, a imprensa dá até o devido valor, a qual nós agradecemos, e fui procurado mais uma vez pela ABD, Associação de Basquete Divinopolitana, que tem sido um alvo, sido vítima da Secretaria de Esportes de Divinópolis, juntamente com o executivo da nossa cidade, que ainda não entendeu o importante papel dessa associação aqui na nossa cidade, a qual leva o nome de Divinópolis para todo o estado de Minas Gerais. É uma associação que já conquistou títulos. O basquete em Divinópolis é muito mais tradicional que muitos divinopolitanos imaginam. Então, ao contrário, né, de nos preocuparmos apenas com o esporte, com apenas uma modalidade, que é o futebol, que é a qual a gente dá muito valor também, a primeira paixão, nós temos que olhar todos os lados. O judô, por exemplo, esse vereador que você fala, o judô, eu falo isso abertamente, que transformou a minha vida, e tenho certeza que outros esportes transformam a vida de outras pessoas. É importante trazermos aqui, eu vi e não consegui, sinceramente, não consegui fazer um resumo de tão bonita que foi essa carta encaminhada a mim pela ABD. Ainda na segunda-feira, no pronunciamento de terça, evitei comentar, porque a gente tem um foco aqui, que era o assunto da Copasa, mas hoje vou fazer aqui a leitura na íntegra dessa carta, para todos os divinopolitanos tomarem conhecimento e serem realmente, porque muitas pessoas, até cumprimento aqui o jornal agora, o qual colocou aqui parte, né, dessa carta, mas a gente tem que explanar para todos e para vocês terem um pouco de noção do quanto estão doídos esses atletas da nossa cidade. E tenho certeza que não só com essa associação de basquete, mas enfim, com vários outros times, com várias outras modalidades aqui na nossa cidade. Começo. Estamos, a ABD, Associação de Basquete Divinopolitana, suspensos do uso do poliesportivo. Motivo: falta de pagamento de R$ 2.500 pelo aluguel do espaço público. Ao contrário do que pensamos, nossos adversários não estão somente nas quadras de jogo. Nosso pior adversário, na verdade, é a administração pública local. Faltam bolas, coletes, transporte, apoio e, principalmente, falta reconhecimento das campanhas nos times, que, inclusive, geram retorno ao ICMS. Contraditório, não? E nosso adversário agora se agiganta ainda mais. A prefeitura simplesmente quer receber aluguel pelo uso de um espaço público onde é realizado um projeto estritamente social. Ou seja, além de não fomentar a prática desportiva, barra indiscriminadamente o pouco que se tenta fazer. Sim, o que a ABD faz seria dever da administração pública, nos termos do artigo 217 da CRFB/88. Permitir o uso gratuito do poliesportivo, portanto, não é um favor recreativo, mas a contrapartida mínima pelo desenvolvimento de um dever público, pela iniciativa privada. Vejamos um simples resumo. A ABD faz um trabalho social no poliesportivo há 3 anos consecutivos, a custo zero para crianças e adolescentes. Nesse pequeno prazo, 2 garotos já passaram por peneiras das categorias de base em equipes de tradição de Belo Horizonte. Mérito deles, mas a partir de um trabalho voluntário é que é feito com seriedade. Para tão pouco tempo e sem nenhum incentivo, entendemos ser um trabalho irretocável. São poucos treinos, poucos recursos e pouquíssima boa vontade dos administradores, os quais parecem se esquecer que esses jovens já têm outros adversários impiedosos, como as drogas, as situações familiares de risco, o tempo ocioso e até mesmo a internet. Lá do outro, nossos adversários das quadras, contra os quais a disputa aí sim é justa, ou pelo menos passível de vitória, em sua grande maioria, treinam jogadas ensaiadas, treinam pelo menos 3 vezes por semana, têm inscrições em competições como o próprio Gime e transportes custeados pelos municípios. Recebem alimentação e remédios durante as competições, além de serem acompanhados por educador físico cedido pela própria administração pública. E que não valha de desculpa a falta de verba. Existe recurso federal para tal, municípios menores, inclusive, que estão falidos, tanto em qualquer canto do país, não custearam tantas equipes em diversas competições. Mas o que se vê em Divinópolis, infelizmente, é uma total inversão de valores. É um suposto oferecimento de cargo público a qualquer custo. É ceifar a prática desportiva e a saúde dos jovens locais, em troca de uma economia porca para fins escusos. É o reflexo de uma gestão desorganizada e despreparada, acomodada na pura e simples ocupação do cargo público, sem qualquer compromisso com a sociedade. carta que foi encaminhada à ABD, Associação de Basquete Vinopolitana, a qual eu tenho o maior prazer de dar voz, afinal de contas, é que a nossa principal bandeira, jovem representante, inclusive, não tenho a demagogia de falar que mal conheço, tenho lá amigos, onde inclusive já treinei, ou ajudei no dia que eu estava lá treinando com eles, fui brincar, fui conhecer um pouco lá do projeto, isso ainda quando nem era vereador, em dezembro do ano de 2016, já era eleito, mas não era ainda, de fato, aqui empossado vereador, e a gente lá viu nesse dia os atletas instalando a sua própria cesta, uma cesta que era já coisa antiga, que estava no Parque da Ilha, custou ser transferida pelo poliesportivo, e eles com seus próprios braços, correndo risco, parafusando, instalando a cesta lá naquela altura, de mais de 3 metros de altura, para conquistar ali só um pouquinho do espaço para fazer o que mais gostam. A Secretaria de Esportes Executivo tem que parar para pensar, para rever. O que vocês querem? Qual que é o conceito? Qual que é a meta? Eu estava fazendo um balanço mais cedo, conversando com um colega de trabalho, e eu como vereador já fiz mais eventos que a Secretaria de Esportes. Pasmem, o que a Secretaria de Esportes fez um ano, e agora não vem inventar. Tem mais apoio, tem tudo registrado aqui. Está nos jornais, está na nossa mídia digital, está em todos os lugares. Então, para que o uso da máquina pública? Para que hoje temos, então, uma secretaria que auto se consome? Se autoconsome, que é a Secretaria de Esportes. Não tem verba para nada. É uma secretaria, mais uma, que só é um cabide de emprego. É um cabidão grande. É um guarda-roupa gigante. Que é mais uma, que é só para ocupar. Coloquem pessoas qualificadas que queiram buscar a verdade, que queiram trazer algo de concreto para a nossa cidade, para esse tipo de reclamação não acontecer. E depois não venham falar que o vereador é chato, porque enquanto aqui estiver, vou dar voz, custe o que custar. Eu vou falar e vou trazer a verdade. Vou desabafar, vou falar pelo povo. Se eles não estão tendo o que querem, que é o mínimo, que já é de direito, que em qualquer outra cidade já tem, ora bolas, absurdo, R$2.500 de aluguel para quem faz o bem, para quem quer apenas ir lá e jogar, bater bola. Que disputa campeonatos de alto nível. É um absurdo essa administração. E chega, eu jamais pensei que eu ia acreditar nisso, mas fazer sentir saudades da gestão passada, que não via esse tipo de reclamação, tinha tudo quanto é escândalo, mas não deixavam de fazer aquilo que era ali a obrigação, deixava o esporte. Tudo bem, o poliesportivo foi um contrato sucateado, eu concordo, era uma mazela, também era uma péssima administração, mas não a ponto de atrapalhar, de barrar as pessoas para manter uma secretaria. Querem dinheiro, querem cobrar pelo uso do espaço, isso não existe, é inconstitucional. Por isso estamos estudando o decreto 12.871 de 11 de janeiro, que ele é totalmente errado. Eu peço ajuda aqui dos vereadores que lutam também pelo esporte. Gente, somos 17 aqui nessa casa, nós temos que fazer alguma coisa. Está errado, peraí, um cidadão sendo cobrado. Mais de 100 pessoas, crianças envolvidas, crianças que são tiradas da rua, sendo cobrado R$2.500, e eu chamei o secretário para conversa, inclusive dentro aqui de nosso gabinete. Senhor secretário, não há nada pessoal, até porque o senhor é muito legal, sempre me trata muito bem. A nossa briga não é pessoal, a nossa briga é muito maior, é macro, é pela cidade, é para levar o nosso nome para fora, é para o crescimento, é para o desenvolvimento. Pensem nisso, eu não estou sendo oposição burra, não quero ser chato. Mas eu quero brigar para que algo aconteça, para que o problema se resolva. Divinópolis tem que saber disso. A prefeitura quer mais dinheiro. A prefeitura quer dinheiro, mas não é, está cobrando no lugar errado. Está cobrando de quem não deve cobrar. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, meus amigos, o Kleber e também o Silvério, que está no plenário hoje, participando dos trabalhos legislativos. Uma boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no trabalho hoje. Gostaria de informar que sábado agora, dia 19/5, estará acontecendo a terceira etapa do mutirão contra a dengue. Sem sujeira, sem mosquito, na região oeste. E será no bairro São Roque, Jardim Betânia, Sion, Orion, Belo Vale, Rancho Alegre. Eu gostaria de convidar todas as pessoas desses bairros falados que nos ajude colocando para fora tudo que vocês já não usam mais e que pode juntar água, que pode se tornar muito em breve, inclusive hoje, né, está chovendo aí, de se tornar criadouros do mosquito da dengue. Né? Um mosquito que causa uma doença que lota a nossa UPA, lota os nossos hospitais e causa um mal muito, muito ruim para quem sofre dessa doença, quem já foi atingido por essa doença. Então, esses bairros, Sion, São Roque, Jardim Betânia, Rancho Alegre, Belo Vale e Orion, estejam preparados, nos ajudando a colocar para fora tudo isso, tudo aquilo que junta a água de chuva, que pode se tornar um criador do mosquito. Foi realizado no final de semana passado, sexta e sábado da semana passada, eu estive lá o rodeio de branquinhos. Tivemos a alegria e a satisfação de participar em uma noite da realização do evento no sábado. Eu, Eduardo Print Júnior, estivemos lá. Muito bem organizado. Seguranças nos locais, no qual a patrulha rural estava lá. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer o comandante do 23º Batalhão, Tenente Coronel Rodrigo Teixeira Coimbra, que prontamente atendeu o nosso ofício solicitando a presença da Polícia Militar lá no evento. Parabenizamos também ao líder comunitário Ricardinho, que estava à frente do rodeio e de toda a comunidade. Mais uma vez, vem demonstrando sua competência e seu desprendimento com a comunidade e com o bem de todos. Não só o Ricardinho, mas todas as pessoas que trabalharam nas barracas, todas as pessoas que ajudaram vendendo, recolhendo, ajudando na entrada, na portaria, todos os trabalhos voluntários, e as pessoas que compareceram lá, que estiveram presentes lá no rodeio lá, eu tenho certeza que se vocês foram, agradou. Se vocês foram, aposto que gostaram. E se gostaram, deixou a sua contribuição lá para a comunidade Branquinhos, que está precisando de acabar lá o centro que eles estão fazendo, o galpão lá para as festividades da comunidade. Tenho também a alegria de informar a comunidade lá do bairro Campina Verde, que avançamos mais uma etapa na realização da obra da porta da igreja. No dia de ontem, recebemos a ligação do deputado federal Jaime Martins, informando que já foi empenhado no dia de ontem a verba para a construção e reconstrução da rua lá do bairro Campina Verde, da porta da igreja do bairro Campina Verde. Com o empenho da emenda, a obra vai para a licitação para posterior ser assinada a ordem de serviço pelo prefeito Galileu. A liberação do recurso é fruto da nossa solicitação e do esforço contínuo do deputado federal Jaime Martins, que garantiu para aquela comunidade na campanha de 2016 que estaria fazendo o possível e o impossível para que essa emenda chegasse o mais rápido possível. Não só somou esforços para atender o nosso pedido. Mais uma vez, agradecemos ao deputado e a toda a população, em nome da população do bairro Campina Verde, pelo esforço e pela dedicação, e em um momento muito próximo nós estaremos aqui falando nessa tribuna sobre a ordem de serviço que será dada pelo nosso prefeito Galileu Teixeira Machado. E gostaria também de lembrar a toda a região oeste que vem aí mais um Arraiá do Chico. Mais um Arraiá do Chico estará aí no mês de julho para alegrar a toda a comunidade. Hoje é um dia muito especial para todos os católicos que compõem a Diocese de Divinópolis. No dia 17 de maio, a Diocese de Divinópolis está celebrando seus 59 anos de instalação. A Diocese de Divinópolis foi criada no dia 11 de julho de 1958 pela Bula Qui a Cristo, pelo Papa Pio XII, e é desmembrada da Arquidiocese de Belo Horizonte e da Diocese de Luz. A instalação ocorreu no dia 17 de maio de 1959, quando foi sagrado seu primeiro bispo diocesano, Dom Cristiano Frederico Portela de Araújo Pena, que renunciou ao governo da diocese no dia 26 de março de 1979. O segundo bispo foi Dom José Costa Campos, transferido da diocese de Valência, que tomou posse no dia 20 de maio de 1979 e renunciou no dia 5 de fevereiro de 1989. Dom José Belvino, nosso terceiro bispo da diocese, tomou posse no dia 11 de junho de 1989, um mês após o Papa divulgar a sua transferência. Dom José Belvino renunciou no dia 11 de fevereiro de 2009. O nosso quarto bispo, Dom Tarcísio Nascente dos Santos, tornou posse no dia 17 de maio de 2009. No dia 1 de agosto de 2012, foi transferido para a Diocese de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No dia 25 de maio de 2014, aconteceu a ordenação episcopal e posse canônica do quinto bispo da Diocese de Divinópolis, Dom José Carlos de Souza Campos, que foi presbítero na nossa diocese. Atualmente, a diocese conta com 54 paróquias, divididas em 7 foranias, em 25 municípios. A organização pastoral da diocese está assim constituída no Conselho Diocesano de Pastoral. Pastorais, SEBs, movimentos, novas comunidades e o Conselho Diocesano de Leigos. A Diocese de Divinópolis conta também com o Tribunal Eclesiástico de Primeira Instância. Parabéns a todos nós, católicos, que têm a honra de pertencer a essa grande diocese, que é o berço de todos nós. Gostaria de cumprimentar o nosso bispo, Dom José Carlos, né, que está à frente da nossa diocese nessa data, que ele tenha muita saúde, muita inteligência, para continuar levando a nossa diocese a crescer cada vez mais. Uma boa tarde, Divinópolis. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Um abraço especial para todos que estão aqui presentes hoje. Divino Babilônia, um abraço, meu amigo. Tenho muita honra de ter trabalhado com você várias noites lá no Babilônia, lá. Tamo junto. Se eu estou aqui hoje, aqui, eu tenho gratidão pelo Babilônia também, viu? A Dalva que está aqui também, que representa tão bem o Copacabana, né, Dalva? Delva, né? Um grande abraço, Delva. Pode ter certeza que melhorias para o Copacabana está tendo e vai ter mais. Pode ter certeza disso, que é um dos bairros que quando eu entrei aqui ia lutar e vou lutar até morrer. Pode ter certeza disso. Como Copacabana, como Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, Jardinópolis, São Geraldo, Itacolomi. Se eu ficar falando que todos os bairros, que eu aprendi, que eu estou aqui para representar todos, não só os meus 3.023 votos, não. Toda a cidade de Divinópolis. Estou aqui para representar quem gosta de mim e até quem não gosta. Quem não gosta, se precisar de mim, eu estou aqui para abraçar também e poder ajudar, com certeza. Queria que pediu o presidente que olhasse com carinho a questão do decreto legislativo, porque eu protocolei ele 15 de maio, né, e não foi lido hoje. E esse decreto legislativo, acho que é uma das pautas mais importantes que a gente tem aqui hoje, aqui, que a gente tem que analisar, olhar isso urgentemente. E hoje me chamou a atenção que não foi lido, e está aqui, ó, tipo de proposição, projeto de decreto legislativo, data de envio, 14 de 5 de 2018, às 15 horas, 37 minutos e 56 segundos. Então, espero que olhe com carinho, presidente, coloca para ser lido aqui, já despacha para as comissões, e que as comissões coloquem em votação. Né? Eu queria que chamar a atenção dessa questão do decreto legislativo, porque algumas pessoas, até lá que é dia terça-feira, lá no plenarinho, escutei e falei assim, mas se não tirar a suspensão da taxa lá, vai estar fazendo o povo de bobo. Eu não estou aqui para fazer ninguém de bobo. Eu estou aqui tentando resolver um problema que quem fez de bobo foi o ex-prefeito e outros vereadores que aprovaram essa covardia. Então eu estou tentando corrigir o problema aqui. Sabe? Então eu prefiro errar tentando acertar. O que eu não posso é ficar de braço cruzado sem fazer nada. Se tem uma chance de tirar essa taxa de esgoto, a gente tem que tirar. Até no preto breve de ontem, né, o coronel estava questionando, que foi o doutor Robert Van que estava olhando essa questão. Aí tem que dar de César o que é de César. Primeiro que eu não quero ter mérito de nada. Longe de mim querer ter mérito. Eu acho que a gente tem que resolver o problema. Eu acho que tem isso que eu quero chegar, é o Edson. Porque o Edson já tinha olhado essa questão, o vereador Edson Souza. Aqui a Câmara não comissa não. Foram as comissões que não deram os pareceres aqui e colocou em votação.
Aí o Ed pegou e explicou isso pro Roberval. O Roberval pegou e colocou, deu publicidade nas comissões. Eu fiquei atento nessa questão, falei assim, já que o Edson pode protocolar de novo o decreto legislativo, eu vou protocolar. Aí a gente pegou, fez toda essa questão terça-feira aqui, reuniu os vereadores, pegaram a assinatura, por quê? Embasado na CPI. E é isso que eu quero chamar a atenção das comissões, que as comissões daquela época lá que não colocou o projeto em votação, né, que você, falando que é inconstitucional, hoje a gente tem a CPI, que foi aprovada por todos os vereadores aqui, que comprovou todas as irregularidades possíveis desse contrato da Copasa. Dessa questão. Então está na hora da gente agir. A gente não pode ficar de braço cruzado, não. Isso não é para amanhã, não é para hoje, né? Então que as comissões que tem aqui de justiça, de administração, peguem esse projeto, coloquem em votação aqui e deixem o Ministério Público e o Judiciário resolver se é ou não é. Está na hora da gente agir, sabe? Então eu queria aqui deixar essa questão aqui, que a Câmara de Vereadores não ficou quieta, não. Desde o 1º de janeiro, quando eu entrei aqui em 2017, que a gente está atrás disso aí. Todos os vereadores, o próprio Negro do Buriti já veio com um decreto, que a prefeitura pegou, arrumou um rolo danado e tirou o decreto dele. Desde o 1º de janeiro, a gente fez a CPI, começou o ano passado, terminou esse ano. Então não é falta de tentar aqui, não. E o Edson já tinha tentado, o Edson. Quer dizer, quem olhou isso tudo foi o Edson, é mérito dele, do Edson. E não colocou, a comissão não colocou. O Roberval colocou em público por causa das comissões, senão não vou deixar isso barato, não. Vão colocar esse projeto de novo aí, porque tem a CPI agora, e vão resolver esse problema. Então que leia esse projeto, então, urgentemente, dê as comissões, né, despacha as comissões, e as comissões peguem e coloquem em votação aqui, que a população quer a resposta. Se a gente não conseguir, a gente tentou. Se a gente não conseguiu, a gente tentou. A gente não pode ficar de braço cruzado aqui, não. Aqui, mas se não tirar a taxa, a gente está fazendo ponto de bobo. Tem ninguém que fazendo ponto de bobo, não. Eu vou falar novamente. Quem fez o ponto de bobo aqui foi o ex-prefeito, foi a Copasa, foi os outros ex-vereadores que aprovaram isso aí. Fica à vontade.
Eu como ex-vereador, né, ex não, eu fui reeleito, vereador Cleitinho. Eu queria falar de Vossa Excelência uma parte na fala do quando Vossa Excelência diz que até mesmo a irresponsabilidade dos outros vereadores. Não defendendo a outra Câmara Legislativa, mas o decreto, quando ele veio para cá, era no final de 2016, que prorrogava por um ano a execução da obra de tratamento de esgoto da Copasa, por um atraso no licenciamento ambiental que não teria, não tinha, que não passou pela Secretaria em tempo hábil e em tempo recorde. Codema e vários outros órgãos tiveram dificuldade em aprovar esse licenciamento. Então, quando veio para os vereadores dar essa prorrogação aqui de... Esse decreto que saiu no último dia do ano, levando para agosto de 2017, depois o Galileu ainda levou agora para agosto de 2018, aí já não é nem dos ex-vereadores, nós não tínhamos muito o que fazer, igual agora. Vou te dizer que nós aqui vereadores, não temos muito o que fazer. O que nós temos que fazer? Encaminhar para o Ministério Público. Ele é que vai dar o parecer final, a condicionante final do que é que deve ser feito. A parte Câmara Municipal, ela tentou várias vezes, e no mesmo jornal que você citou de ontem, doutor Sérgio Dim, na coluna do Bob Clementino, cita que ele já tentou 3 esferas contra a Copasa e não conseguiu. Nós vamos tentar mais uma agora, porque existe uma CPI que detectou alguns problemas no contrato, que isso é ótimo, porque são outras visões, outros olhos, novos vereadores com novas visões e novos entendimentos. Por isso que existe 17. Se tivesse 16, era perigoso dar empate. 17 é para um desempatar. São visões novas, igual a sua, vereador Caetinha, que incrementa e engrandece cada vez mais a Câmara Municipal. Mas dizer que quando o decreto chegou, ele não passou por votação na Câmara, ele já foi direto do Executivo. Ele veio no último dia do ano.
Mas, Eduardo, só para você entender, eu estou querendo dizer que foi quando entregou a taxa mesmo, né? Entregou toda aqui na outra legislatura, de outros vereadores. Tem nada a ver com essa aqui, não. Só querendo dizer que fez o povo de bobo, foi a questão de ter entregado para a Copasa, o ex-prefeito da outra legislatura, que, se eu não me engano, foi de 2008 a 2012. É deles que eu estou falando que não deveria ter entregado. Entregou, agora a gente está nessa situação aqui. Agora se tentou 3, tenta 4, tenta 5, tenta 6, tenta 7, tenta 8, tem que tentar. Se existe esperança, a gente tem que ir atrás dela. Se existe uma maneira de tirar, a gente tem que tirar. Hoje a gente tem embasamento dentro da CPI. Tem a CPI que mostrou, sabe, que mostrou que está tudo irregular e foi aprovado aqui. Tem vereador dessa legislatura aqui que entregou o esgoto para a Copasa, que está nas comissões, e agora é hora de pegar e mostrar diferente. É hora de pegar e falar assim, eu entreguei achando que ela ia fazer. Ela não fez, então agora eu estou contra. Você está entendendo? Então, às vezes, é o momento de acertar agora. O momento de acertar é agora. E deixar bem claro para a população. Se conseguir tirar, Infelizmente, dentro do contrato ainda que existe, a hora que entregar todo o tratamento 100%, que o ex-prefeito falou que ia tomar até de canudinho, aí acabou. Aí vai ter que pagar a taxa. Aí não adianta vereador, prefeito, presidente, não está dentro do contrato. Ou só se quebrar o contrato e pagar a multa. A prefeitura está quebrada, não tem dinheiro, né? Então a Arasoca vai saber também o prefeito. Se quiser também enxugar a máquina aí e tirar essa Copasa daqui, é um favor que faz, né? Ele é o mais importante. É como o Eduardo falou aqui, o que a Câmara pode fazer aqui, a gente está fazendo. Dentro do nosso limite aqui está. O que a gente não pode é cruzar os braços e ficar quieto. Se tem uma chance, se tentou uma, duas, três, não deu, tenta quatro, tenta cinco, pelo menos lá fora as pessoas vão entender que a gente está fazendo nosso papel aqui. A gente está se esforçando. Quer dizer, às vezes eu posso errar aqui tentando acertar. E é isso que eu vou fazer até o fim. A população pode ter certeza disso. Sabe? A população pode ter certeza que eu vou tentar até o fim aqui. Se eu não conseguir, eu posso pegar e falar aqui, ó. Vocês viram o meu trabalho, meu esforço, eu tentei. Então eu queria aqui que olhasse isso quanto antes. Né? Não vamos deixar para depois mais não. Isso aqui é a prioridade. Então que as comissões resolvem esse problema, coloquem isso em votação. E como o Eduardo disse, né, que o Ministério Público deu o parecer. Espero que fique do lado do povo, que é o mais importante. Queria aqui já fazer um convite para você, secretário, né, José Alonso. Tem alguns contatos lá em Itaúna. E preocupado sempre, eu estou sempre preocupado com o emprego aqui em Divinópolis, que se for perguntar a qualquer vereador aqui, o que mais chega dentro do gabinete, ele é currículo, né? E tem uma pessoa que eu tenho contato lá que está querendo trazer a empresa, colocar uma empresa aqui dentro de Divinópolis, né? E quer sentar e conversar com você, porque vai querer um terreno. Então agora está na hora da gente pegar, né? Trazer a empresa para cá, seduzir a empresa para cá. E foi isso que eu fiz com ele. Eu mostrei para ele que ele pode trazer para aqui, que ele vai conseguir, sabe? Ter faturamento. Então, acho que eu estou te fazendo um convite aqui agora, que é publicamente, né, para encontrar com você semana que vem, para a gente conseguir trazer não só essa que está em Itaúna, não, mas várias outras empresas. Que o seu papel como secretário de desenvolvimento econômico é esse. Né? Meu papel aqui como vereador também é te fiscalizar e também trazer soluções. E eu estou trazendo a solução para você. Sabe, é uma empresa que vai gerar emprego para Divinópolis, né? Então, vamos olhar isso com carinho. Porque o que mais chega aqui no gabinete aqui é currículo. Então não adianta nada eu criticar, não, tem que trazer solução. Eu estou trazendo. Então eu quero sentar com você e trazer a solução. Falando em solução, mais dois minutos, senhor presidente?
Concedo, mais dois minutos.
Só para finalizar, mandar um abraço aqui, porque muita gente acha que a gente é oposição, mas não tem nada disso não. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. Então a Patrícia, que é diretora de relações comunitárias, né? A gente fez uma gestão compartilhada lá no posto de saúde do Choro, já está finalizando. A equipe da prefeitura está lá pintando o posto para entregar, se Deus quiser, semana que vem. Então, um grande abraço, Patrícia. Obrigado. E agradecer também à comunidade, porque se não fosse a comunidade abraçar a causa, não teria acontecido. E a gente vai finalizar essa gestão compartilhada no Choro, está intermida. A gente vai fazer uma gestão compartilhada lá. Mandar um grande abraço para o Márcio, lá do bairro Primavera. A gente está chegando lá também. Queria aqui também mandar um grande abraço também para o vereador, até não está aqui agora, que o César Tarzan, né, César? A gente vai finalizar uma quadra lá também, no bairro Paraíso. Pode contar comigo, aqui para fazer coisas boas. Eu estou aqui para ajudar todo mundo, principalmente a minha cidade. E queria aqui te dar um mérito, César, pela questão do bairro Sagrada Família, da Rua José da Paz. Eu não sou, no caso, situação, sou oposição, mas eu já fui várias as vezes, na época era até o Ricardo Moreira, para resolver esse problema da rua. Você também abraçou a causa, e esse problema da Rua José da Paz está se resolvendo. É mérito seu, trabalho seu, e você sabe que você tem total meu apoio. Quantas vezes eu fui lá no Ricardo Moreira também para olhar essa questão da rua? Então eu sei que os moradores estão extremamente felizes, que já vem de anos tentando e não conseguiu. Então parabéns, e a gente também está agarrado na questão da quadra das nações, que daqui vai dar ordem de serviço também para a gente executar essa questão da quadra do bairro das nações. Grande abraço, essas são as minhas palavras de hoje, e pelo amor de Deus, comissões, né? Comissões de administração e de justiça. Coloque o projeto em votação. Democracia acima de tudo. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Printi Júnior, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Dona Laci falou que tem 50 anos que ela acompanha o Adair, aí o Adair acaba ficando mais velho. Mas estou brincando, Dona Laci, seja bem-vindo, uma boa tarde aí. Quero cumprimentar também a Délvia, que pronunciou aqui nessa tarde, falando sobre a mulher na política. Parabéns pelas palavras bem colocadas, né? E sempre aí aguerrida dentro dos seus objetivos de colocar a mulher no cenário nacional, num lugar de destaque, não só na política, mas em todos os campos de trabalho. Parabéns pelas palavras na tarde de hoje. Quero fazer aqui, completar a fala do vereador Cleiton, quando ele fala sobre as empresas, né? Que nós devemos lutar para trazer empresa para o município de Divinópolis. E nós, vereadores, não estamos medindo esforços para isso acontecer. Mas é uma pena, além de não medir esforço para trazer empresa para Divinópolis, Divino está ali também do Babilônia, um empresário, empreendedor nessa cidade, no ramo musical, no ramo de entretenimento noturno, nós também temos que lutar, vereador Cleiton, para que as empresas que aqui estão não vão embora. Porque o que vem acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos, é as empresas querendo se deslocar de Divinópolis para outras cidades com oportunidades melhores. Até pela falta de incentivo, seja de um espaço de ampliação da empresa ou até mesmo incentivo fiscal. E isso, a gente vai credenciar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ao nosso secretário José Alonso Dias, tanto fez por essa cidade como empreendedor, que hoje assume um cargo de tamanha responsabilidade, e há mais ou menos um ano a gente acaba tendo que criticá-lo aqui nessa tribuna por ações que às vezes não correspondem nem com a sua vontade de décadas atrás. Um dos maiores empreendedores, o homem que colocou Divinópolis no mundo, colocou o nome de Divinópolis para o mundo com as Miss. As melhores e maiores Miss saíram de Divinópolis e passaram nas mãos desse empreendedor. Que hoje a gente fica triste em ter que vir a essa tribuna cobrar atitude. Cobrar atitude de um homem que levou o nome de Divinópolis para o cenário mundial com o empreendedorismo das Miss. Transmissão ao vivo em vários canais de televisão aberta para o Brasil inteiro, transmitindo o Miss Minas Gerais, Miss Brasil, Miss Mundo. Tudo aconteceu aqui. E sabe o que nós queremos cobrar de você hoje, Zé Alonso? Faça que Divinópolis seja também sua Miss. Faça com que a Princesinha do Oeste seja também a sua Miss. Faça com que Divinópolis entre no cenário nacional e internacional com empresas de grande porte, geradoras de emprego. O que, que é que nós devemos fazer para te ajudar? O que os 17 vereadores podem, nesse momento, fazer para te ajudar, José Alonso Dias? É muito válido uma reunião, até para colocação, do que o senhor hoje vem fazendo à frente da sua pasta. É interessante você hoje colocar para os vereadores o que você está tentando trazer para Divinópolis, o que você almeja para a nossa cidade. Os terrenos da tão sonhada antiga Codema, vamos desmembrar, vai desmembrar, mês que vem desmembra, dois meses não desmembra, três, quatro, seis meses, um ano e quatro meses, não desmembrou até hoje os terrenos do Codema. O encabeçamento da ponte, do viaduto, lá do Complexo da Ferradura, hoje recebi uma ligação do neto, do primeiro presidente dessa Câmara que está ali no quadro, Antônio Olímpio de Moraes, hoje funcionário do DR em Pará de Minas. Me ligou, falou, vereador, eu preciso da documentação do Complexo da Ferradura para me ajudar vocês e a gente poder ajudar vocês a encabeçar aquele viaduto e transformar aquilo ali no complexo viário. Mas eu preciso de informação. Estou ligando na prefeitura e não estou recebendo a informação que eu preciso, que é o número do contrato que foi feito o convênio com o governo do estado. O DR manifesta-se com o desejo de ajudar o município. E às vezes aqui o município não tem tanta vontade de ser ajudado. Se fala-se tanto em que tem, deve e pode ser feito, que quando vem uma ajuda de fora, as pessoas não reagem. E emenda parlamentar, igual é a situação do DR com o governo do Estado, se resolve-se em estalar de dedos. Ou se perde o recurso, ou se perde o investimento, ou aquele contrato se torna inválido, ou muda-se o formato, ou muda o seu secretário. Então temos que aproveitar o momento que as pessoas querem ajudar. Então peço aí à Prefeitura que entre em contato com o DR lá de Pará de Minas, em especial ao Paulo, neto do senhor Antônio Olímpio de Moraes, que vai poder auxiliar vocês aí para ajudar a terminar o encabeçamento lá daquele viaduto do Complexo da Ferradura. E empresas que aqui em Divinópolis estão se instaladas, estão indo para a cidade de Carmo Cajuru. Esta semana, tramita-se um projeto na Câmara Municipal de Carmo Cajuru, de um terreno de 10 mil metros, de uma empresa de Divinópolis, que pode deixar a nossa cidade nos próximos dias para se instalar na cidade vizinha. Com 200 empregos diretos. 200 empregos diretos. Diretos. Não é indireto, não, são diretos. E um prefeito de visão, com um secretariado de visão, libera-se a licença ambiental na cidade vizinha de Carmo Cajuru em 90 dias. Enquanto na cidade de Divinópolis se fazer um empreendimento, que seja uma casa para você morar, ou um edifício comercial, é no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos. O que está acontecendo de errado? Como que nós vamos lutar e dar abraçada no mar onde a correnteza corre ao contrário? As correntes marinhas puxam para o lado contrário. Fica-se poucos nadando, desbravando, lutando, desenhando um cenário novo, desenhando uma cidade moderna, desenhando uma cidade nova e outros puxando para trás. Puxando para quê? A correnteza levava a profundeza do mar. Servidores que hoje já têm idade para se aposentar, peçam a sua aposentadoria, deem oportunidades a essa turma que fizeram um concurso público. Ah, tivemos um concurso público aí com mais de 30 mil pessoas participando. Dê oportunidade a eles. A oportunidade deles apresentarem o trabalho deles. O sangue deles é mais novo do que o nosso. Eu hoje tenho um espírito de 36 anos, mas há 10 anos meu espírito era do 26. Eu era muito mais dinâmico. Isso é a vida. É a longitude da vida. Isso é natural. Nós estamos aqui de passagem. E o servidor que hoje tem condição de aposentar, aposenta. Dá oportunidade para outro. Dá oportunidade para um fiscal novo chegar. Dá oportunidade para um atendente novo chegar. Um secretário, um administrador novo. Dê oportunidade para essa molecada nova que está doida para trabalhar e lutar pela nossa cidade. Nós temos hoje mais de 5 mil servidores. Com a folha salarial em mais de 19 milhões por mês. Com todos esses servidores. E infelizmente estamos com algumas secretarias ineficientes, com pensamento antigo, espaço de convivência, São Paulo, Maringá, Paraná, Florianópolis, Belo Horizonte, Uberlândia, todos eles já têm espaço de convivência. Em Divinópolis eu não consegui aprovar o projeto. Não consegui. Sabe por quê? Ah, o espaço de convivência pode servir para a molecada no final do dia sentar lá e tocar um violão. E o que que tem? E o que que tem? O que que tem? Dá espaço para a nossa molecada gastar energia. Se ela não gastar energia na praça, ela vai gastar em outro lugar. E ela melhor é estar na praça, estar no esporte, estar envolvida com alguém do bem. E espaço de convivência, ele vai estar sempre de frente a alguma empresa que vai ser corresponsável por aquele espaço, que vai ter um ano para cuidar daquele espaço. Um espaço de convivência a cada 2 ou 3 quarteirões, essa era a nossa proposta. A gente queria implantar um para a população ver e sentir o que é um espaço de convivência. Uma árvore arborizada, uma tenda, os banquinhos, o pessoal sentar. É isso. Às vezes as pessoas vêm ao banco, está cansada, quer sentar, não tem nem aonde sentar. Pois se o dono de loja coloca um banco do lado de fora no passeio, vem a fiscalização, toma o banco, prende o homem, prende todo mundo, e quando é feito, ficou sem banco. Porque não pode, a legislação não permite. Então que permita-se o espaço de convivência. É só isso que eu quero. Vamos desburocratizar primeiro a nossa mente. A nossa mente precisa de ser desburocratizada. Né, vereador Josafá? A gente fala isso muito nos nossos fóruns. precisa-se das pessoas primeiro entender qual a melhor forma dela facilitar a vida do próximo. Aqui em Divinópolis nós temos que parar de colocar dificuldade para vender facilidade. Tem que parar com isso. Nós, 2 minutos para a conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Nós não queremos, e não é nós que pedimos, não. Eu não quero que coloque dificuldade em lugar nenhum, não. Eu quero é que dê facilidade. Ah, mas se a gente não colocar dificuldade, o povo não vai procurar vocês, não. Nós não queremos ser procurados aqui para vender facilidade, não. Nós queremos ser procurados aqui para coisa maior. Nós queremos ser procurados aqui para problemas que precisam ter mudança no zoneamento, na lei, na interpretação de texto, de uma lei que está muito atrasada, muito antiga. É isso que nós queremos. Mas nós somos procurados aqui 90% das vezes para resolver problemas pessoais que poderiam ter sido resolvidos dentro da prefeitura, num próprio protocolo. E não se resolve. Então acaba caindo aqui e nós assumimos essa responsabilidade. Como se quer cobrar dos nossos jovens se os poliesportivos, igual eu falei na terça-feira e completando aqui a fala do Roger, estão todos fechados? Para a nossa juventude usar o poliesportivo, tem que pagar. Quem vai pagar? Quem paga? E foi aprovado e sancionado o projeto número 8448 de 2018, adote um bem público. O problema está solucionado. Façam a parte de vocês, nobres secretários de esporte, secretários de cultura. Movimentem-se, o adote um bem público foi sancionado. Façam valer agora as responsabilidades de vocês. Faça um chamamento público. Publicidade na porta do polo esportivo. Pode. A lei foi sancionada. Pode. Levanta-se um fundo. Chama o Conselho do Esporte e decida em como investir isso. Falar em chamar o Conselho do Esporte, quero chamar a Comissão de Esporte aqui nesse momento para fazer uma convocação ao secretário de Esporte para que ele traga esclarecimento do que foi 1 ano e 5 meses à frente dessa pasta. Quero pedir isso, presidente. Secretaria de Esporte. E quero, para finalizar, bem rápido, mandar um abraço para a Jordana do handball e dizer que nós vamos lutar juntos para vocês disputarem o Gime.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil Eduardo Frente Júnior pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara e TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de agradecer, né, a Délvia Gomes pela a preocupação com a nossa cidade, e você pode ter certeza que nós também estamos muito preocupados com as melhorias da nossa cidade. E se precisar, pode contar conosco, o gabinete nosso é o 10, pode procurar nossa assessoria lá que nós estamos à disposição. Senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui sobre amanhã, no meu gabinete, juntamente com o representante da Copasa e da Emater e a Secretaria de Obras, vamos conversar sobre as cacimbas que hoje está precisando muito na nossa zona rurais, para prevezar a água, né? Que hoje quando chove, a água corre, vai direto para o córrego, para o rio. Então, tendo as cacimbas, ela tem aonde até servir para, assim, aguada para o gado, assim, para ela filtrar pelo o lençol freático, né? E nós ter mais água no nosso, e proteger o nosso meio ambiente. E para quem não sabe, a cacimba é um buraco aberto, não protegem para a recolher, né, a água, e acaba servindo para plantação também. E minha intenção com essa roda de conversa, e formamos uma parceria para revitalizar as cacimbas existentes antes do período chuvoso, né? Que depois que vir o período chuvoso, tendo as cacimbas prontas, já serve para estar armazenando as águas. E com a abertura da cacimba, né, o local devido, ele ainda contribui para a conservação das estradas, a água fica, não fica empoçada nas rodovias, né, pode destinar elas para todas as cacimbas e não danifica mais as nossas estradas. Ou e seja também reaproveitada, né? É, sai ganhando a zona rural, o meio ambiente, o colhimento do fruto, né, desta reunião. Tenho certeza que será bem aproveitado e, se Deus quiser, nós resolver esses problemas sérios que nós estamos tendo sobre essas cacimbas das nossas regiões. E gostaria também, senhor presidente, de parabenizar, né, os organizadores da caminhada Todos Contra a Pedofilia, que acontecerá amanhã. Contem com esse vereador, estarei presente e fazendo cloro aos que defendem nossas crianças e adolescentes. Então, senhor presidente, eu também gostaria de mandar um abraço para a minha irmã Antônia, Fátima Aparecida, e o Antônio Dionísio lá de Buritis, e todo o pessoal da nossa comunidade de Buritis e regiões, e um abraço também a todo o nosso povo de Vila Napolitana, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil, negro do Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, em exercício. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, né, na pessoa da Delvia, cumprimento a todos aqui. Quem nos assiste pelos canais de comunicação, assessores, imprensa, o nosso boa tarde. Eu quero cumprimentar a tribuna, Delvia Gomes, mulher que a gente conhece, né, com essa determinação há longos anos, aguerrida, determinada, corajosa, veio hoje nessa tribuna falar de um tema que é de grande relevância, quando ela coloca a mulher na política. E ela ainda frisou sobre política social educativa. Felizmente, na nossa casa, né, já tem a escola do Legislativo, né, através do Roberto, Samuel, do Arthur, que vem, né, visitando escolas e também convidando, né, escolas para que os alunos aqui venham, para que tenha esse diálogo, essa informação, a clareza do que é uma política, do que é a necessidade de ser político, né? Que é a necessidade do bem viver, da comunicação entre as pessoas e o respeito de umas para as outras. Então, quero dizer a você, Delvia, que semana passada, né, em visita à nossa cidade, a ministra Maria Aparecida Andrade de Moura esteve, né, tanto na prefeitura como também na usina Gravatar, com temas bastante objetivos, onde ela está buscando a implantação, né, implantar a importância da mulher na política perante o Conselho da Mulher e outros conselhos. Então, parabéns, Delvia, continue sendo determinada, né, não só a mulher na política, como você disse e relatou, né, relembrou o nome de várias, né, guerreiras que passaram na nossa cidade, no Brasil, né, e em outros países, que com certeza faz realmente a diferença. O que a gente percebe é que as mulheres de hoje, como você disse, vêm buscando o conhecimento, que até então, anos atrás, eram a maioria submissas, né, obedeciam, eram, né, carneirinhos. Hoje elas são determinadas, buscam o conhecimento e, por que não dizer, que já sinto eu, que já sobrepõe de forma no seu trabalho, na sua conduta, com mais precisão, às vezes, que nós, homens. Né? Não estou querendo desmerecer ninguém, mas o trabalho da mulher, ela vem sendo determinado, coerente, racional, objetivo. Né? Como você, tem também a colega vereadora Janete, né, que vem batalhando assiduamente e também aqui na nossa casa, tanto na parte da comunicação, da imprensa, assessoras, também que estão aí buscando o seu papel, aprimorando e enriquecendo né, o cenário político. Senhor presidente, quero relatar, né, e dizer também que ontem foi o dia do gari, e lembrando do papel que esses homens e mulheres têm na qualidade de vida da cidade. Todos têm a minha admiração e o meu respeito. Que Deus lhes dê muita saúde e muitas alegrias nessa essencial, difícil e desgastante atividade. Mas, refletindo sobre a situação dos garis e o ambiente em que trabalham, surgiu de pronto uma questão que tem me incomodado bastante. Inclusive, falar, né, de um tema que vem sendo já debatido, comentado aqui por vários vereadores, né, na nossa casa, que é a coleta e a destinação do lixo produzido na cidade, é assunto que não sai da pauta das prioridades municipais, mas não tem a devida atenção. Com certeza, Divinópolis está em atraso com a sua política de saneamento básico, como determina a legislação federal, e deu poucos passos para sair da inércia. Quero relatar aqui várias situações críticas, que dentre elas, né, nós vamos relatar, e que todos vocês, toda a população, sabe o quanto que vem causando, né, incômodo, desajuste, agressão aos lençóis freáticos e também o meio ambiente de forma geral. Uma delas, que é bastante gritante, um aterro controlado com sua capacidade de processar vencida, infectando o subsolo com o famoso chorume, além de estar localizado em área de segurança pública. Quero relatar também da palavra chorume, também que foi tema comentado semana passada por outros colegas vereadores. Produto esse, né, que é produzido através do lixo, que é uma mistura de água com óleo e substâncias do lixo, que quando há essa compressão, para que acomode mais lixo nos caminhões, desprende essa substância que vem causando acidentes com motociclistas na nossa cidade. Já foram relatados através de BO, que é um elemento causador de acidentes na nossa cidade. Então, fomos, né, verificar realmente a veracidade, e tem realmente caminhões que não têm nenhum preparo, caminhões furados, caminhões sem a devida adequação para a coleta desse lixo, aonde que é desprendida essa substância e que é solta, né, que é derramada aí nas nossas ruas, não só o risco de acidente, mas também, como já foi falado, do mau cheiro e, com certeza, atraindo, né, outros insetos, mosquitos, e causando algumas enfermidades na nossa saúde. Também a destinação de resíduos da construção civil, dos desgastes de materiais eletrônicos, de alimentos vencidos em grandes quantidades e das poças sépticas sem controle. Quero relatar aqui e despertar sobre o grande trabalho que o GEC, que é Grupo de Estudo e Ética e Cidadania, através do seu presidente Jomar Gontijo, e já tivemos lá em uma palestra onde tiveram várias lideranças, que tem lá na porta do GEC, né, um espaço, né, me fugiu o nome lá, sabe, de um caminhão lá, onde coleta esses materiais eletrônicos, mas ainda que não teve e não está tendo a conscientização da população, e com isso descartando esses materiais aí de qualquer maneira. Quero chamar a atenção desse material descartável eletrônico que tem lá no bairro Santa Clara, na porta do JEC esse espaço reservado para essa coleta desse material. Também outro ponto bastante crítico, a poluição de vários locais da cidade com lixo de todo tipo por falta de uma política de saneamento atualizada. A dificuldade de se encontrar local para a implantação de um aterro sanitário ambientalmente funcional e adequado. Há muito o que dizer nesse campo, a começar pela coleta seletiva que Divinópolis ainda não adotou plenamente. Sinto que a Câmara não pode se omitir de participar e de estimular um melhor entendimento sobre nossa realidade ambiental e tentar mudar esse quadro. Essa modalidade de saneamento básico, pelo menos para mim, tem muitos aspectos e dados ainda pouco conhecidos e merece um estudo mais amplo. A nossa casa nos dá instrumentos importantes para diagnosticar e analisar a situação e nós queremos aproveitar a oportunidade. Nosso gabinete está empenhado nessa tarefa, o que me dá a confiança necessária para solicitar... 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Solicitar a formação de uma comissão especial de lixo urbano. Então, um tema que já é falado, comentado, conhecido, mas que pouco está se fazendo. O lixo está tomando conta das nossas ruas, dos nossos bairros, da nossa cidade. Em breve, estamos afogados por essa substância que nós mesmos produzimos e estamos aí perdidos sem uma ação concreta. Senhor presidente, quero pedir 1 minuto de silêncio pelo passamento de Maria Vicentina dos Santos, conhecida como Regina Enfermeira. Senhor presidente, são as palavras para a tarde de hoje. Agradeço a todos. Uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através do TV Candidez, TV Câmara, NET Câmara, pelos canais do YouTube, a todos vocês que se encontram aqui no plenário, em especial a Délvia. Délvia, você é uma mulher, como sempre, muito elegante, muito esclarecida, uma mulher inteligente. Eu tenho muito orgulho de ter na política. Nós somos candidatas juntos, nós não somos concorrentes. Muito pelo contrário, nós mulheres temos que nos fortalecer na política. Agradeço as suas palavras, reforço e concordo com cada uma delas. Nós precisamos sim de mulheres comprometidas com a política, não só como candidatas, mas as mulheres que fazem a diferença em nossa cidade e em nosso país. E em nome e em suas palavras, cumprimento inclusive todas as mulheres servidoras dessa casa, porque são todas as mulheres que participam da política e fazem a política de Divinópolis acontecer. Também gostaria aqui de estar falando que o Mundi esteve nesta segunda-feira comigo, o secretário de Estado de Direitos Humanos, assessoria especial, e o presidente da Fundação dos Direitos Difusos, a Fundive, o senhor Francisco Alves Silva. Ele esteve aqui juntamente com a Elisane, a diretora de educação Gislene, o pessoal do Mundi, o presidente Alisson, o Adejanir, o Emerson. Eles vieram aqui, eles vieram trazer para a gente uma documentação que foi entregue ao prefeito Galileu, onde comprova que os R$150 mil que a Fundive destinou para arrumar o telhado ali onde fica o Mundi. Então é importante que a gente faça essa reforma, afinal de contas ali é um prédio histórico que a gente sabe que vai ser conveniado aí com o prefeito. E o que que a gente precisa? A gente precisa contar com o prefeito para que ele faça então e assina o termo para que o Mundi possa ficar lá mais um tempo. A gente pede aí mais ou menos 6 a 10 anos e depois, com esse prazo, com certeza poderá estar construída a sede própria do Mundi. Então a gente conta aí com a sensibilidade do prefeito Galileu. Afinal de contas, em Divinópolis, nós só temos pouquíssimos movimentos que realmente retratam aí o nosso povo negro e nós temos que valorizar. Gostaria de fazer coro com o Eduardo Pinte Júnior e com o meu amigo vereador Roger. Não só convocar o vereador Roger, vereador Eduardo Prentes Júnior. O secretário de esporte, não. A gente deveria também estar convocando, sabe quem? O conselho de esporte. Ele foi ouvido para fazer esse decreto? Ele participou da construção desse decreto? Então nós temos que olhar a legalidade indo por aí. Porque o conselho também tem que ser ouvido, tem que ser respeitado. Além das entidades envolvidas. Nós temos outras entidades que reclamam a mesma coisa? Então que a gente faça essa convocação, pode contar comigo, nós vamos fazer coro nessa sua luta, sim, para aquilo que seja justo e correto a gente possa continuar. Lembrando a vocês em casa que termina amanhã aqui na Câmara Municipal as orientações jurídicas. Então nós temos aí o pessoal da FACED, através da Escola de Legislativo, as pessoas que estão precisando de orientação jurídica, vem à Câmara Municipal, que está acontecendo aqui, vários advogados aí, a gente tem muito a agradecer, e você pode estar tirando as suas dúvidas. Então vem à Câmara Municipal, hoje ainda dá tempo, e principalmente amanhã, até às 17 horas. Gostaria de dar alguns parabéns, dentre os parabéns dessa tarde de hoje, parabéns à Diocese de Divinópolis pelos seus 59 anos, aqui pelo Dom José, que está à frente da Diocese, nós podemos dizer o seguinte, na verdade, as pessoas confundem, Diocese é uma coisa, a Catedral é outra coisa, a Diocese é o tempo que nós nos tornamos Diocese, ou seja, mais de 50 cidades fazem parte de Divinópolis. É como se a administração de todas essas igrejas da região é feita pela Diocese de Divinópolis. Parabéns também ao dia do gari, que foi no último dia 16, em nome aí das meninas, as garias Rosimeira, Eliana, Ameira. Quero aí cumprimentar todos vocês aí que no dia a dia cuidam de nossas praças, nossas portas de escola, os nossos centros da cidade, com um serviço tão árduo, cansativo, de varrer, de cuidar, de limpar o dia a dia. E vocês, moradores de Divinópolis, vamos contribuir mais um pouco, vamos jogar lixo no lixo, vamos parar de jogar o lixo na mão. Ah, eu não tenho lixeira. Caminhe com o lixinho mais um pouquinho na mão, você vai encontrar. Também gostaríamos aí de dar os parabéns aí ao Motoclube Paz e Bem, ali meu amigo Mike Éder, pelo seu 4º ano, aniversário desse grupo tão querido. Aqueles motoqueiros mesmo, de roupa preta, aqueles homens que você olha assim, sério, gente, se vocês soubessem o tamanho do coração dessa turma, não só do Paz e Bem, mas dos outros motoclubes, o Roger sabe do que eu estou falando, porque ele também é motociclista, né, Roger? É um povo de um coração de ouro e que faz serviços voluntários e serviços sociais grandiosos pela nossa cidade. Parabéns aí, Motoclube Paz Bem, Deus abençoe e continue fazendo esse trabalho maravilhoso. E caminhando nesses parabéns, não poderia deixar de falar do aniversário de 10 anos da UFSJ. Todos sabem da minha ligação com a educação e foi um grande ganho termos essa universidade aqui em Divinópolis. Não podemos nos omitir e deixar de falar também. Parabéns, deputado Jair Marquinhos, por ter há 10 anos atrás trago essa universidade de tamanha importância para a nossa cidade e por continuar dedicando seu tempo, suas emendas para que essa universidade cresça. Nós precisamos melhorar ainda mais o campus e trazer mais curso. Afinal de contas, nossa cidade é uma cidade universitária e contamos com o deputado. Bairro Candelária. Esse é um parabéns que eu gostaria de dar assim de forma grandiosa. Quero dar os parabéns a cada presidente de bairro daquela região. Candelária, Santa Marta, Jardim das Oliveiras, Fonte Boa. Parabéns a Joana, parabéns o Jefferson, parabéns o Cadu, parabéns a todas as lideranças. Nós precisamos de líderes como você, inclusive na política, viu gente? Não tem nada disso não, que eu sou presidente de bairro, eu comecei ali na luta, na lida, você pode estar aqui um dia. Entrem para a política sim, vocês mostraram que essa liderança é importante. Por que que eu estou dizendo aqui hoje? Porque essa turma, principalmente o Carlos Eduardo Cadu, que eu não conhecia, conheci agora, gente, ele foi resistente, lutou contra dragões, porque lutar contra a Copasa não é fácil, não. E eles vão ter que fazer uma nova passagem, uma nova entrada para o bairro Candelária. Se vocês quiserem ver as fotos, a gente fotografou lá como está ficando, então vai ser feito lá naquele terreno do Sonico, que eu já tinha falado aqui nessa tribuna. Já estão passando as máquinas lá e vai dar condição para passar com segurança, porque o morro que eles queriam subir Eles viram que não tem condição. Então, parabéns aos presidentes de bairro, parabéns a toda a comunidade que se uniu, tirou foto, fez filmagem, fez postagem, brigou e não permaneceu em silêncio, mostrando que o povo realmente tem força. Também gostaria aí de dar os parabéns aí à equipe da prefeitura, gente. Vocês acreditam? Vou dar os parabéns à equipe da prefeitura pelo trabalho que está fazendo lá no Copacabana. Apesar de quando eu coloquei uma foto na minha rede social dando os parabéns pelo trabalho no Copacabana, teve gente que colocou lá assim que não, é atribuição é particular, não sei, de alguma da prefeitura. Lógico que é. Vereador não faz obra, não. Eu não tenho trator e nem equipe de capina. Quem está fazendo é a prefeitura, é a obrigação dela fazer mesmo, por isso que eu estou dando os parabéns. E é importante ser feito o trabalho que foi lá. O povo do Copacabana merece. O povo do Copacabana precisa de dignidade. Por isso eu fiquei tão feliz, sabe, de que o GEC está indo para lá, viu? O GEC vai começar lá no campo de futebol um trabalho esportivo, no início uma vez por semana e depois vai passar para duas vezes por semana. Então, moradores do Copacabana, vocês aí da região, podem contar, amanhã estará lá lançando, viu, pessoal? Se eu não me engano, às 14 horas vai ser assinado, mas terá umas outras atividades lá no campo mais cedo. Então, moradores do Copacabana têm que estar lá presente para poder estar prestigiando. Nós também aí, parece que a Missão Maria de Nazaré fez uma proposta de convênio para estar instalando lá, sabe o quê? Aula de reforço, aula de violão e outros cursos. A gente espera que realmente o prefeito também assine esse convênio, porque a gente sabe da importância de ter isso lá no Copacabana. Então, parabéns a todos os envolvidos, mas eu não vou esquecer não, viu? Semei PSF! Vou cobrar todo dia aqui nessa tribuna, porque é o que o povo lá merece. Semei e Copacabana. Também gostaria de estar fazendo aqui o convite, viu, gente? Esse convite me dá uma alegria de estar fazendo. São 10 anos. 10 anos de caminhada, todos contra a pedofilia. Tá aqui, ó, a blusa. Tá aqui essa caminhada. Ó, a gente não pode deixar de mostrar aqui, ó. Ministério Público, doutor Casé Forte. Esse homem, gente, que abraça essa causa. Começou lá atrás com o senador Magno Malta e trouxe essa luta para Divinópolis e toda a região e hoje roda o Brasil todo. Nós teremos amanhã na praça mais de 3 mil pessoas, várias escolas, fanfarra. Se vocês verem o grupo de pessoas da sociedade civil envolvida, pessoas anônimas que muitas vezes não aparecem que estão envolvidas, esperando cada um de vocês lá. Não tem problema se você ter essa camisa, não. Vai com o coração aberto. Não podemos nos silenciar. Essa caminhada todos contra a pedofilia é uma necessidade de dar um grito dizendo o seguinte: nós não podemos aceitar. Caminhada todos contra a pedofilia no dia 18 de maio, às 8 horas da manhã, na Praça da Catedral. Até a Praça do Santuário. Aí lá nós iremos ouvir. Sim, o Dom José dá a bênção e algumas outras coisas. Pode ter certeza que essa luta é válida. Mais 2 minutos,
presidente. Mais 2 minutos.
Também não poderia deixar de falar aqui de duas coisas que são extremamente importantes. Uma delas é o seguinte: foi votado nesta casa, já não tinha mais televisão, mas é importante falar, na última terça-feira, a escola Ebert de Souza, ela passa a ser agora o SEMEI. Vocês acreditam que a escola que desde 2008 funciona como SEMEI, não era registrada e agora é, por força de lei? Então, assim, parabéns, prefeito Galileu. Já tem algum tempo que a gente pede essa demanda, mas parabéns principalmente à secretária Vera Prado, secretária competente, que vem corrigindo tudo que estava errado, que infelizmente não foi visto e agora tem colocado no lugar. Então, todos do Ebert de Souza, professores, diretores, as meninas que trabalham lá, que cuidam das crianças, quem faz a limpeza, todos os envolvidos. Parabéns a todos vocês, que essa luta é justa e é uma luta de vocês. Eu só fui a porta-voz e que Deus abençoe cada um de vocês. E para finalizar, fazer um convite que muito me emociona. Gente, eu já falei isso aqui terça-feira, mas só quem já teve uma vítima de violência sexual na família sabe o sofrimento que é. E ter esse ganho, porque é um ganho, um protocolo humanizado, onde tudo será feito no mesmo lugar e a vítima terá a dignidade de um tratamento diferenciado, onde a vítima não vai ter que fazer o depoimento várias vezes, se vitimar toda vez, ter um respeito, ter o apoio necessário, psicológico, médico e legal, é extremamente importante. Então, parabéns, doutor Leonardo Pio, parabéns, doutora Maria Goretti, parabéns, doutor Carlos, o Casé, e parabéns a Marildo, secretário, e todo o município. pode ter certeza que vocês vão fazer diferença na história de Divinópolis e dos outros municípios. Nós saímos na frente, mas tratar a vítima de violência sexual com dignidade é dever de todos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil, a primeira secretária desta casa, Janete Aparecida, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao líder do governo, Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente em exercício, nobre vereador amigo Josafá Anderson, colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje eu vou usar essa tribuna, gostaria também de cumprimentar a tribuna, né, minha amiga Délvia, viu? Beijo. Sempre atenta às necessidades da nossa comunidade. Eu quero usar essa tribuna, iniciar, enaltecendo o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se diz respeito à Copasa. Esses 20 anos que eu vou completar nessa casa, eu tenho que me curvar, porque foi um trabalho que trará frutos, sim, para os munícipes. Liderados principalmente pelo o vereador José Luiz, Roger Viegas, Ademir, né, o combativo Sargento Elton e o vereador Cleitinho. Parabéns. Mas eu tenho algumas preocupações, porque foi protocolado nessa casa o projeto que susta os efeitos do decreto 9.969, 30 de maio de 2011, por extrapolar o poder regulamentar do Executivo Municipal, que é sustar o pagamento da taxa de esgoto. Todos os vereadores aqui, acho que toda a população assim deseja e espera que aconteça com a participação da Câmara Municipal. Então eu acho que eu, presidindo uma das comissões mais importantes dessa casa, que é a Comissão de Administração e a Comissão Financeira também, presidida por esse vereador como presidente, então, depois que eu vi essa matéria no jornal agora, para promotor não cabe mais discussão sobre a cobrança da taxa pela condução do esgoto. Em entrevista à imprensa, o promotor de justiça Sérgio Gildin, autor da ação civil pública, que pedia suspensão, ele já entrou com esse pedido, imediata da cobrança da taxa de esgoto e devolução dos valores cobrados desde janeiro de 2013, esclareceu que não cabe mais discussão sobre a cobrança da taxa, tendo em vista as decisões judiciais favoráveis à empresa. Significa, então, que a Copasa está autorizada a cobrar a conta de água, a taxa de esgoto dinâmico em coleta. Porque a gente tem que ser muito zeloso, principalmente os presidentes e as comissões de administração, a financeira e a comissão de justiça, que é presidida pelo vereador Marcos Vinícius. Então, o que a comissão de administração fez? O que a comissão de administração fez? Agendou com o promotor Sérgio Gildin para as 14 horas, que eu acho que ele pode contribuir com esse projeto de sustação. Ele prontamente atendeu, só quer saber quantos vereadores irão. Então, às 14 horas do dia 21, segunda-feira, todos aqueles vereadores que tiverem interesse, que eu acho que são os 17, nós iremos, ele prontamente atender o pedido dessa comissão de administração, que é presidida por mim, secretário César Tarzan e membro Negro do Buritis. Eu acho que é importante para a gente fazer o parecer, a gente tem que ser zeloso e estar muito tranquilo, porque o nome nosso é que vai ser colocado no parecer. Hoje também é um dia muito importante para o Brasil, principalmente nesta semana, se mobiliza para destacar um tema muito importante, que é a proteção às nossas crianças através de campanhas contra a pedofilia. A campanha contra a pedofilia ganha força neste período e já se tornou tradicional a realização de eventos, palestras e caminhadas para que possamos sensibilizar os cidadãos, principalmente mães e pais, a respeito da proteção às crianças. A pedofilia, ela está entre as doenças classificadas pela Organização Mundial de Saúde entre os transtornos de preferência sexual. Pedófilos. O que são pedófilos? Pedófilos são pessoas adultas, homens e mulheres, que têm preferência sexual por crianças, meninas ou meninos, do mesmo sexo ou de sexo diferente, e que ainda não atingiram a puberdade ou o início da puberdade. O Código Penal considera crime a relação sexual ou ato libidinoso praticado por adulto com criança e ou adolescente menor de 14 anos. Também é bom destacar, conforme o artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado crime. Inclusive, o ato de adquirir, possuir ou armazenar qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A internet, vereador Cleitinho, é uma porta aberta para o mundo dentro das nossas casas. Pedófilos costumam usar a internet pela facilidade que ela oferece para encontrarem as suas vítimas. Nas salas de bate-papo ou redes sociais, eles adotam um perfil falso e usam a linguagem que mais atrai as crianças e adolescentes. Por isso, é muito importante não divulgar dados pessoais na internet, como sobrenome, endereço, telefone, escola onde estuda, lugares que frequenta e fotos que podem acabar nas mãos de pessoas mal intencionadas. É importantíssimo que os pais prestem bastante atenção ao comportamento dos filhos. Caso haja mudança brusca de humor, crianças que passam a ficar arredias ao convívio com adultos, passam a ter baixo rendimento escolar, enfim, mudanças radicais que merecem uma atenção maior por parte dos pais e de todos os familiares. Passem a pesquisar mais, a conversar mais com os filhos, porque esta é uma forma eficiente para descobrir eventuais assédios. O adolescente é um indivíduo em formação e em constante transformação. Ninguém sabe onde vai chegar, muito menos ele mesmo. E isso é assustador. São tantos sonhos, tantos medos e tão pouca experiência de vida. Gostaria também de deixar aqui, nessa tarde de hoje, dizer que Divinópolis é referência no Brasil quando se fala em combate à pedofilia. Batemos palmas de pé para o promotor de justiça, Dr. Cazé, que foi um dos primeiros a nacionalizar este debate. Neste ano, completam-se 10 anos da campanha de combate à pedofilia em Divinópolis. Aproveito para convidar toda Divinópolis a participar da passeata que será realizada amanhã, com concentração na Praça da Catedral, a partir das 8 horas da manhã. A expectativa é que 5 mil pessoas podem participar dessa passeata, superando 2 mil participantes a passeata no ano passado, no ano de 2017. Para que todos nós possamos refletir sobre essa questão da pedofilia, lembro a frase do pai da psicanálise, Freud, que alertou: não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade da proteção de um pai. Que estejamos sempre atentos para a proteção e que a justiça puna com todo o rigor da lei quem comete crimes de pedofilia. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Então também hoje eu fiz um convite agora para a diretora do Meio Ambiente. A Janete tinha me solicitado a comissão de administração. Eu fiz o ofício, não foi respondido. Existem várias atribuições aqui hoje na pauta da ordem do dia, de atribuição, não é mudança de zoneamento, é atribuição de zoneamento, e ela prontamente deve estar chegando a esta casa para falar onde, que é onde serão feitas essas atribuições, que várias pessoas já estão nos procurando para começarem as suas construções, a sua tão sonhada casa própria. Então a senhora Maria Elisa deve estar chegando nessa casa, e logo que ela que chegar, eu vou pedir à presidência que suspenda a reunião para os devidos esclarecimentos. Era o que eu tinha a dizer nessa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os nossos espectadores, aos meus queridos amigos vereadores, aos presentes nessa casa, e um bom fim de semana. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil, líder do governo nesta casa, Rodrigo Caboja, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a novos pares que aqui se encontram, a população que nos acompanha aqui na Câmara pelos meios de comunicação, a todos os assessores, funcionários da casa. Cumprimento a senhora Délvia Gomes, que explanou muito bem sobre o papel da mulher na política, não só na política, né? Em todos os segmentos das nossas vidas. Para começar, tem um dom maravilhoso de Deus, que é gerar filhos, gerar vidas. Né? E eu sempre falo, nós temos que valorizar muito a nossa mulher. A mulher tem o sexto sentido, o terceiro olho, é observadora, é capacitada, é inteligente. E eu luto por essa bandeira também, de entrar na política também, que nós precisamos muito de vocês, pela competência, que eles são peculiares. Eu não tomo nenhuma decisão sem ouvir minha mulher, não tomo. A mulher realmente, ela faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela é observadora e tem o sexto sentido. Temos que valorizar nossas mulheres, sim. Parabéns pela sua explanação, parabéns. Senhores e senhoras, na última sexta-feira, presenciamos um verdadeiro ato da heroína praticado pela cabo Kátia da Silva, em Suzano, em São Paulo. Uma mulher que estava indo na reunião para ser homenageada, não só ela, como outras mamães que ali se encontravam, levando seus filhos para comemorar antecipadamente o Dia das Mães na escolinha, na parte da manhã. E ela agiu como uma verdadeira heroína do nosso país, né? Com preparo, com tirocínio. Ela é profissional de segurança pública. Ela agiu dentro da excludente de licitude. Quais são os excludentes de licitude? Legítima defesa, própria ou de terceiros, estado de necessidade ou estrito cumprimento de dever legal. Eu acho, aí vem, sabe, dona Delphi. Na segunda-feira vimos pela mesa de redes sociais um pronunciamento de um sujeito desqualificado, sem conhecimento de causa, um infeliz sujeito que está atualmente como vereador da cidade de Alfenas. Um acéfalo. Um acéfalo, um idiota, um imbecil, que não sabe o ato daquela militar naquele momento para salvar as mamães que ali estavam de um bandido. Bandido sem vergonha, com a arma já na mão, achando que as mulheres são vulneráveis, crianças, botando terror, queria que ela esperasse ele atirar nas crianças ou na mamãe? Ora bola, senhor vereador, vá caçar alguma coisa para o senhor fazer, rapaz. Vá caçar alguma coisa para o senhor fazer de útil. Que isso? Vereador, é um absurdo isso. Um absurdo. Envergonhando a cidade de Alfenas e o pior, nosso estado de Minas Gerais, que tem a polícia militar mais antiga do Brasil, no qual até o Alferes Tiradentes compôs. Vai estudar, estudante de licitude, para falar bosta, não, senhor? E tem outra. Olha aqui, ó. O rapaz que você está protegendo, mostra aqui, Arthur. Bandido morto por uma heroína tinha matado e queimado vivo um senhor de idade. Um dos crimes dele. Ele matou e botou fogo vivo um senhor para roubá-lo. Ele traficou. Ele assaltou. Ele matou. E pasme, estava na rua. Aqui, ó. Bandido Erivelto tem aos 20 anos, que foi morto por um policial de fora após sacar uma arma em frente à escola particular de Suzano, foi apontado como líder de quadrilha que roubou e matou e queimou vivo o aposentado Renato Brito, de 58 anos, segundo a polícia. Oi, não dá para conformar com as palavras imbecis, idiotas, que nós não precisávamos nem citar o nome dele aqui. Esse guinho do PT, sei lá, de Alfenas. Alfenas está com vergonha, tem certeza. A população de Alfenas está com vergonha. Parabéns ao governador Márcio França de São Paulo, que homenageou, concedeu ao policial militar Cabo Cátia, que defendeu diversas mães e crianças na porta de uma escola. Lá ela foi reconhecida pelo governador, enquanto o desgovernador de Minas homenageia líderes de invasão de terra e coisas do tipo. O governo de São Paulo homenageia heróis. Nos Estados Unidos, o policial que age em defesa dos outros, de terceiros, ou até mesmo dele, do bandido, é condecorado pelo presidente do país. Todos eles. Só no Brasil que é o contrário. Faz o seguinte, vereador. Ressuscita esse bandido e leva ele para sua casa, para morar com o senhor dentro da casa lá. Para ver se você vai expor em perigo a sua esposa, os seus filhos. Vamos parar de hipocrisia. Vamos lutar pelo bem, pelos trabalhadores de bem desse país. E parar de defender bandido. Está na hora. Para mim, o senhor é um acéfalo, um escroto da sociedade. Um escroto. Senhoras e senhores, quando eu digo ainda que temos que ter políticos gestores e não políticos politiqueiros, mais uma. A bancada mineira em Brasília disse que não vai votar com o governo mais. Não vai apoiar ele mais não. Só se o Temer liberar verbas para os seus redutos eleitorais. Aí, senhoras e senhores, fiquem atentos. Fiquem atentos. Por que que não fez antes, durante os 4 anos, para ajudar a região ou os seus locais? Aí tem que trocar favor. É o que eu sempre falo aqui. Não é independente, é aquilo que a senhora falou. Não tem transparência. Não vota de acordo com o benefício da população. E agora quer barganhar. Senhor presidente, aquela vez eu apoiei para tirar a Dilma, o senhor colocará. Agora eu quero que o senhor mande as emendas, porque senão nós não vamos votar, não vamos fechar a pauta. Ora, o brasileiro tá bobo mais não, tá acompanhando. É, gente, faltando 3, 4 meses agora para a eleição, tá querendo fazer gracinha? Ah, por que que você não trabalhou lá em prol da sociedade? Eles queriam tirar todos os direitos trabalhistas. Por que que não mudou o Código Penal que os senhores podem? Código Processo Penal? Incentivar a educação, a saúde, a segurança do nosso país. Ah, isso não faz nada não, né? Agora quer barganhar. Aqui não tem bobo não, hein? Tem bobo não. E a população está acompanhando, tem mídias sociais. Nós não podemos mais deixar isso. Chega. Gostaria de dizer também, né? Não poderia deixar de falar sobre a caminhada da pedofilia de amanhã. Nós temos que valorizar, né, todos aqueles organizadores, Dr. Cazé, Dr. Leonardo, policiais militares, todos envolvidos. Concito a população de Vinopolitana para ir lá também, para fazer essa caminhada em prol de todos contra a pedofilia, que é um crime bárbaro,
E tem ainda grupos contra os prefeitos das famílias que querem liberar a pedofilia. Paz, tem. Infelizmente tem. Tem muitos acéfalos por aí. Muitos acéfalos sem cérebro, sem cabeça. Idiotas. Eu defendo, é pena de morte para pedófilo. Pena de morte. São monstros aí. Pegar criança na sua inocência, formando ainda a puberdade, e vai fazer uma violência sexual, são monstros. Não podemos passar a mão na cabeça. Quer liberar ainda? Liberar, vai liberar lá na sua casa. Põe ele lá com seu filho, uai. Ah, gente, vamos parar de hipocrisia, está na hora de nós crescermos aí. Ó, essa bandeira aqui é clara. Ordem e progresso. Ordem. Ordem e progresso. Tem que ter leis, tem que ter muita coisa nesse país para mudar. E uma das coisas é essa. Tem grupos aí querendo liberar a pedofilia. Poxa. Para. Eu amo minha família, eu amo as crianças. A gente tem que assegurar para ela a segurança total. E tem que ter alguns crimes, tem que ter pena de morte mesmo. Aí o bandido vai temer. Pedofilia, é latrocínio, se dá igual um cara desse aqui que põe fogo no senhor de idade, vivo, para assaltar ele e mata. Esse cara não tem que ser mais não. Ele não tem não. Estuprador, não tem não. Se tiver uma chance, vai fazer de novo. Corrupção em grande escala, igual tem aí, ó. Esses aí que já estão presos, alguns vão ser presos, se Deus quiser. Tem que ter pena de morte, sim. Porque eles desviaram bilhões e bilhões do dinheiro público e vários irmãos nossos brasileiros aí morreram nos hospitais, nas UPAs, em virtude da falta de dinheiro. Olha a UPA de Divinópolis aqui, gente, que está. Que esse desgovernador Fernando Pimentel, há 24 meses, não passa nada para cá. Vai lá, escorredor lá, já foi lá, Dino? Impressionante. Povo sofrendo. Culpa deles. Aí eu falo, pena de morte. Se tivesse mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Se tivesse uma pena de morte para esses corruptos, esses ladrões aí, colarinho branco, todo o dinheiro não ia ser surrupiado, porque eles teriam medo de ser executado em praça pública. Praça pública. Para servir de exemplo ainda. Muito obrigado, presidente. Foram as palavras na tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedida, nobre Gil.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de dar um abraço especial à Delva, uma guerreira lá do Copacabana, que há vários anos vem trabalhando. Também dá um abraço ao Divino, que a partir da semana compõe ao gabinete do nosso deputado Domingos Sávio, uma pessoa honrada que há muitos anos vem trabalhando para o Divinópolis. Parabéns, Divino. Pode contar com esse vereador, no que o senhor precisar. Um abraço também a todo o gabinete do nosso deputado Domingos Sávio, na Fabiana, Tamires, o Ney e o Fofão, estendido aos que trabalham também em Belo Horizonte. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar de forma especial hoje o Hospital São João de Deus, na pessoa da Elis Regina, e a Associação Amigos do Hospital, que através de um esforço deles, um empenho deles, conseguiu fazer a inauguração do CTI infantil neonatal, que vai dar mais garantia para as nossas crianças quando elas nascerem. Nós estamos vendo, se cresce na crise. Quando se tem organização, a pessoa sabe administrar, na crise se cresce. Nós estamos vendo vários hospitais fechando, nós estamos vendo o Hospital São João de Deus se recuperando numa crise que aí vem alavancando há vários anos. Parabéns a Elis, parabéns aos amigos do hospital lá, o cumprimentar o Ronan, o Zé de Castro, o qual estendo a todos os envolvidos nessas ações, parabéns. Nós precisamos de pessoas que construam. Pessoas para destruir, nosso mundo está cheio. Nós precisamos de pessoas que fazem o bem para que nós, para combater esse mal de vez. Senhor presidente, até Vossa Excelência, convocou o pessoal da Caixa aqui para uma reunião amanhã, o qual o senhor convidou todos os vereadores às 14 horas. Gostaria de parabenizar o senhor, pois nós vamos tendo uma dificuldade muito grande através das emendas que os nossos deputados mandam para a nossa região. Nós estamos tendo uma dificuldade de viabilizar essas emendas. Nós estamos com emenda lá para fazer uma correção no bairro São José, que é ligar a Amazonas ao bairro Bela Vista, do Belvedere. E há anos a gente vem brigando que vai beneficiar toda aquela região. A Paraná hoje já não suporta o tanto de veículo que está na Paraná e na Castro Alves. Nós precisamos de dividir o fluxo de veículos naquela região, na logística, pensar na logística e no desenvolvimento. E graças a Deus, recebi agora no e-mail aqui, que essa emenda foi liberada. Mais de 2 anos trabalhando, empenhando, o nosso deputado Domingos Sávio empenha em buscar as emendas, e infelizmente a burocracia do sistema trava as coisas e a gente corre, os assessores do nosso gabinete batalha daqui, corre, a usina de projeto manda projeto, falta assinatura, falta isso. Eu acho que tem que ter, criar um padrão de trabalho. Através da comissão de desburocratização aqui da Câmara, através do vosso presidente Josafá, o Eduardo Pinto Júnior e eu que componho essa comissão, nós vem fazendo um trabalho para desburocratizar os alvarás, coisa que hoje já tem alvarás saindo em 48 horas. Nós queremos chegar em 24 horas, nós precisamos de pessoas que trabalham para a cidade, para o desenvolvimento. Nós estamos vendo pessoas que querem dificultar, então, burocratizar, se querem burocratizar as coisas, e a gente fica pensando, pessoa que assume um posto de trabalho, ela precisa de fazer o desenvolvimento, nós precisamos de gerar emprego, trazer melhores condições de saúde, igual aí o Sargento Welton até citou a questão da UPA lá, nós precisamos de pessoas que ajudam a resolver os problemas. Nosso deputado Domingos Sávio trouxe uma emenda de R$1 milhão no ano passado, vários deputados prometeram, até deputado estadual foi lá, prometeu que ia mandar recurso e não veio. Nós precisamos de passar a informação correta, falar a verdade. A senhora foi muito feliz na fase da senhora, quando a senhora falou assim, conhecimento de causa. Quando você usa um microfone e fala sobre destinação, eu vou empenhar uma emenda, fala a verdade, que você vai conseguir ou não. Porque usar o microfone para falar asneiras, muitas pessoas estão usando. Eu acho que nós temos que ter essa, criar vergonha e falar a verdade. A gente, responsabilidade no usar esse microfone. A gente vê vários projetos inconstitucionais e vem a essa casa para nós votar. Nós temos que parar com isso. Temos que ter conhecimento de causa. Parabéns pela fala da senhora. Eu acho que todos os vereadores prestaram atenção. Espero que sim. Porque nós precisamos de pegar as coisas boas. Nós precisamos de construir. Gente para destruir tem muito. E falar nisso, assim, falando sobre o nosso divino, que está assumindo o gabinete do Domingos Sávio, ser presente no pré-lançamento do nosso governador Anastasia, que eu tenho certeza que se ele, o Anastasia, é eleito, uma das nossas brigas, desde o início do meu mandato, que eu venho falando, é o término desse hospital público. Nós precisamos, juntamente, eleger os deputados que queiram trabalhar por Divinópolis. Falta 4 meses para a eleição. Aí a gente fica olhando, até o Josafá é um dos vereadores que fala, que o nosso deputado Domingos Sávio é o deputado campeão de emendas, recordista de emendas. E a gente vê a pessoa falando assim, não faz nada. Toda hora a gente corre atrás de uma emenda do deputado, talvez não consiga que o deputado, quando ele está trabalhando numa esfera federal, ele não pode olhar obras pessoais. Ele tem que atingir o macro, atingir o máximo de pessoas que ele possa atender, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da infraestrutura. Então, eu gostaria que isso, ô presidente, de falar a verdade, as pessoas devem ter responsabilidade no que falam, enquanto usam a máquina para se apropriar, acha bem, depois que sai, começa a falar mal. Infelizmente é assim, fala na casa da gente, fala em todos os lugares. Senhor presidente, é o que eu tinha na cidade de hoje, muito obrigado.
Cumprimento e parabenizo a fala do nobre Edil, Renato Ferreira, e comungo com a mesma, pois a gente está tendo dificuldades ali do pró-transporte, né, a Caixa Econômica ela tem realmente dificultado as coisas aqui em Divinópolis. Amanhã a gente, nessa reunião, vai esclarecer isso. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o nobre Edil, Edson Souza.
Senhor presidente, exercício honrado, querido e coração manso, vereador Josafá, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar, nessa tarde, essa mulher que profetizou a esperança, o sonho, a dignidade do compromisso da vida pública e a vida em comunidade, a Tribuna Delva. Senhores membros da imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net, meu boa tarde. Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu queria pedir um minuto de silêncio para a senhora Maria Rosa Coelho, essa senhora que ajudou a construir Divinópolis, uma senhora respeitadíssima, morou muitos anos aqui na rua Pernambuco, deixa um legado, uma história de respeito, de trabalho e, além de tudo, uma belíssima família. Eu queria pedir aqui, senhor presidente, um minuto de silêncio para a senhora Maria Rosa Coelho e deixar meu abraço de fé aos filhos Gilmar, João, Jorge, Rinaldo, a Cleide, a Creuza e a Marlene. Que o Deus da vida acolha a dona Maria Rosa nos corredores da eternidade. Senhor presidente, eu gostei desse encontro com o Ministério Público segunda-feira. Eu tenho uma audiência, mas farei todos para estar presente lá, a convite do líder do governo. Só que tem que todo fenômeno, ele ocorre no tempo e no espaço. Por que que nossa legislação, você não pode fazer uma homenagem em vida? Porque nós estamos em vida, na sociedade civil, estamos em curso ainda e podemos adquirir um deslize de caráter. A vida, a fenomenologia, a coisa ocorre no tempo e no espaço. O doutor Gilberto está corretíssimo quando fala que não pode cobrar. Não pode. Por quê? A Lei 6.589, ela foi alterada no seu artigo 4º pelo Decreto 9969. Ficou quase 4 anos sem cobrar. Uma manobra do prefeito anterior, com medo de enfrentar essa casa, fez um decreto. E o artigo 45 da Lei Orgânica fala que a competência privativa da Câmara Municipal suspendeu os efeitos autoritários do prefeito. É o que nós estamos fazendo aí, no operador. Mas segunda-feira eu tenho... Acho que essa proposta do líder do governo, ela é honesta, ela é ética, ela é transparente, porque não tem nenhum vereador que contra a Copasa, não. E não tem nenhum vereador a favor da Copasa. Nós estamos querendo aquilo que é justo, aquilo que está na lei. Aquilo que o Demetrio fez. Porque essa sanfona da Copasa, esse é um moinho que roda, que nós estamos fazendo um estudo para mostrar toda a realidade e o compromisso. A gênese do recurso hídrico, desde lá do Antônio Martins. Nós estamos fazendo um estudo belíssimo para apresentar nessa casa. Mas para apresentar, é porque a pessoa vai na terceira pessoa, que eu votei contra, que eu faço isso, é porque eu sou isso, que é aquilo. E gritar, não, nós vamos mostrar a história das coisas. Aquilo foi consumado. E quem estava lá e quem foi a gente. Então, eu quero estar lá também. Esse convite foi feito pelo líder do governo na segunda às 14 horas para um bom debate. Porque agora o povo vai falar. Os 16 vereadores assinaram. E agora tem duas comissões que estão no olho do furacão com 4 membros. Porque o vereador Marcos Início, pelo que eu fiquei sabendo da imprensa e pela tribuna, ele renunciou e o vereador César Tarzan. E a renúncia é irrevogável. Eles se renunciaram aqui. E protocolaram, tem um documento. Isso aqui não é uma casa que vai e volta, não. Renunciou, está no renunciado. Eu, se eu renunciar meu mandato aqui agora, acabou. Acabou. Então essa questão, por exemplo, quem pode mais, pode menos. Então essas duas comissões vai ter um trabalho muito crítico nesse projeto que a sociedade está de olho.
Senhor presidente, eu queria aqui falar sobre uma pessoa que chama ele de doutor Cazé. Mas eu acho que ele é mais que um doutor. Eles chamam ele de promotor, mas ele é muito mais que um promotor. O doutor Cazé, ele para mim, Del, é aquela pessoa que escutou a conversa do meigo nazareno, quando eles perguntam o meigo nazareno quem seria o maior no reino dos céus imaginário. O homem sempre na sua caminhada teve vontade de buscar um novo céu, uma nova terra. Sempre teve vontade. E eles perguntam o meigo nazareno quem que era o maior nesse reino do céu. Ele fala que é a criança. Ele não fala que é o Josafá, que é o Galileu, que é o Ademir, que é o Joaquim Barbosa, que é o Fernando Pimentel, ele fala que é criança. E o doutor Cazé não tem sido doutor e nem promotor. Ele tem sido um missionário, ele tem sido uma voz nacional para despertar a defesa das nossas crianças. O doutor Cazé não tem um título para desse cidadão. Promotor eu sei que ele está. Doutor, eu sei que ele está, mas ele é muito maior que isso. A voz dele hoje tem peso para despertar as famílias. E como está evoluindo a caminhada pedofilia nesses anos todos. Eu queria aqui, senhor presidente, parabenizar o doutor Cazé pelo esse trabalho que ele tem feito em favor das nossas crianças. Doutor Cazé, que o Deus da vida, que o Deus da criança te abençoe a sua caminhada. Senhor presidente, eu queria aqui também fazer coro a uma fala que hoje eu vi no Jornal Agora. O Jornal Agora fala que o governo deve mandar para essa casa o IPTU. Isso que o governo está tentando plantar, isso é um véu de cortina, senhor presidente. Isso é mentira pura. Como é que vai mandar uma revisão de PTU aqui nessa casa se o povo não dá conta mais pagar? Eu estou com uns estudos, senhor presidente, que mais de 9 meses a população de Vinópolis fica pagando IPTU. Eu vou apresentar esse documento na hora certa desse estudo. As pessoas dividem. Eles terminam o ano fiscal, já começa o outro pagando, não tem fôlego. Como é que o prefeito vai mandar uma planta de valores para cá? Sabe o que não vai mandar? Isso é para tirar a atenção da CPI que será instalada. A CPI do Divinils, a CPI da compra da Citra. Esse tem do PTU é para tirar a atenção da imprensa. Não vai mandar não, porque não é doido de mandar, porque o plano diretor, ele é muito claro no seu artigo, se não me falha a memória, senhor presidente, no artigo 92, onde fala que a prefeitura municipal deverá manter o cadastro imobiliário atualizado e revisar a planta de valores com intervalo máximo de 4 anos. Senhor presidente, esse projeto foi rejeitado em dezembro. Ele cumpriu a função legal dele. Ele veio nessa casa, numa reunião extraordinária, e foi rejeitado. Então isso que estão falando aí, que vai aumentar o IPTU, isso é conversa, isso é uma cortina de fumaça, isso é para tirar a atenção da população da CPI do Divinils, que tem cargo, compra de cargo, denúncia, boicote. O que está por trás disso é isso. Ou você está achando que o Galileu vai cometer a loucura de fazer um trem desse? Vocês acham que vai ter? Vocês viram agora? A partir de... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
A partir de agora, 16 bairros em Divinópolis, quase 50% de aumento na tarifa do esgoto. A conta de luz,
terão uma média de aumento de 26%. Olha onde que vai o povo com os preços públicos. Onde que vai? Então, isso aí do PTU aí, que estão plantando, quem vem aí, nós estamos mandando para... Isso é mentira. O prefeito não é louco de fazer isso. Porque se mandar um projeto dessa natureza nessa casa, senhor presidente, a população de Vinópolis vai mudar para essa casa. Não, de Vinópolis vai ficar aqui dentro. Se fazer essa loucura de tentar aumentar o PTU, que está falando em até 200%, o povo vai mudar para cá. Vai pegar vereador aqui, julgar para a orelha, pelo cabelo e pela gravata, eu não sei como. Não tem jeito. Mas é verdade que não tem. Isso é uma cortina para tirar a atenção da CPI do Divinews. Mas nós estamos atentos e por essas horas nós vamos ter muita novidade. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Senhor presidente, em tempo ainda, em tempo, eu esqueci, estou encaminhando a Vossa Excelência, pedindo uma comissão especial que seja instalada. O senhor Geraldo Divinews insinuou que tem vereadores aqui na Câmara que estão a serviço da empresa de lixo atual. Então eu estou pedindo a Vossa Excelência uma comissão especial para que o senhor Geraldo Divinews venha aqui nessa casa prestar esclarecimento daquilo que ele postou, perguntando quem que é o vereador que defende interesse da Argo, a empresa de lixo que tem convênio com a prefeitura aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Dio Edson Souza pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar assentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, a senhora Délvia Gomes, que veio falar do assunto sobre a mulher na política. Quero parabenizar a tribuna por vir falar de assunto tão importante na nossa casa e para a nossa cidade de Divinópolis, que é a participação da mulher na política no momento atual, principalmente porque a política está desacreditada. Nada mais, nada menos do que a mulher para poder ajudar a equilibrar a política. Eu quero aqui dizer a Délvia que eu tive o privilégio, quando ela falou da dona Maria Martins, de trabalhar politicamente com a família Martins por mais de 27 anos. E quero dizer que eu tenho conhecimento de perto do que realmente era dona Maria Martins. Parabéns por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa, que é a Tribuna Livre. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje também parabenizar a todos os garis do Brasil e, em especial, os garis da nossa cidade, que são hoje trabalhadores lotados na EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas, cujo dia foi ontem, dia 16 de maio. Quero aqui, senhor presidente, falar um pouquinho do gari. A profissão de gari surgiu em 1891, quando na cidade do Rio de Janeiro, um empresário chamado Aleixo Gari assinou um contrato com a prefeitura para que cuidasse da limpeza das ruas e praias da cidade. Desde então, os garis trabalham duro todos os dias, com muito empenho, para deixar nossa cidade limpa e bonita. Conhecidos por promover a limpeza das cidades, os garis são profissionais que merecem todo o respeito por parte da sociedade, pois, afinal de contas, quem não gosta de ver suas ruas limpinhas, livre de todo o lixo? Dada a importância que esses profissionais apresentam, o dia 16 de maio foi instituído
do calendário comemorativo brasileiro como Dia do Gari. Esse profissional é encarregado de promover a limpeza de toda a cidade, seja recolhendo o lixo natural, como as folhas que caem das árvores e a poeira que se acumula devido ao vento, ou o que é descartado de forma errônea pelas pessoas, como as pontas de cigarros, papéis de balas, entre outros. É dele o papel de deixar as ruas, parques e praças sempre limpas. Mesmo existindo gari, para deixar as ruas sempre limpas, as pessoas têm que se conscientizar que existe um lugar adequado para o descarte do lixo. No Brasil, são produzidos mais de 61 milhões de toneladas de lixo diariamente, que são encaminhados para os lixões. E muito desses lixos poderia ainda ser reciclado. Parabéns, então, pelo Dia do Gari, dia 16 de maio, que foi ontem. Quero aqui também, senhor presidente, no mesmo rastro da minha fala, parabenizar pelo dia 18 de maio, que é amanhã, pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Quero aqui, senhor presidente, quero aqui dizer que o Dia Nacional da Luta Antimanicomial foi instituído após profissionais da saúde mental cansados do tratamento desumano e cruel dados aos usuários do sistema de saúde mental organizarem o primeiro manifesto público a favor da extinção dos manicômios durante o segundo Congresso de Trabalhadores da Saúde Mental, realizado em 1987, na cidade de Bauru, São Paulo. Naquela manifestação, nasceu o movimento antimanicomial. O movimento da luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro dessa luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. O movimento da luta antimanicomial faz lembrar que, como todo cidadão, essas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito a receber cuidados e tratamentos sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. Por essas razões, o movimento tem como meta a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços abertos de tratamento de formas de atenção dignas e diversificadas, de modo a entender as diferentes formas e momentos em que o sofrimento mental surge e se manifesta. A Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, por meio do Serviço de Referência em Saúde Mental, SERSAM, realiza, na sexta-feira, 18 de maio, caminhada pela celebração do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O tema deste ano, Trancar Não É Tratar, terá concentração às 13 horas, no pátio do SERSAM, localizado na rua Otônio Olímpio de Oliveira, 201, bairro Universitário. E a saída será às 14 horas, rumo à Praça do Santuário. Fica aqui, senhor presidente, mais uma vez, meus parabéns a todas as pessoas envolvida com o movimento e o Dia da Luta Antimanicomial. Senhor presidente, continuando a minha fala, senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu quero aqui abordar outros assuntos. Como foi falado aqui pela fala dos nobres senhores vereadores que me antecederam, falaram aqui do projeto decreto legislativo. Projeto decreto legislativo, senhor presidente, eu quero aqui chamar a atenção das pessoas que acompanham os trabalhos dessa Câmara Municipal e que quero falar para as pessoas que nos assistem que aqui tem pessoas de bem e que estão trabalhando para representar com dignidade, com ética, com respeito,
todos os cidadãos dessa cidade. E eu quero aqui, senhor presidente, dizer o seguinte. Ontem surgiu um vídeo aí nos Facebook, WhatsApp, de pessoas maldosas, dizendo que as comissões de justiça e as comissões de administração tinham dado parecer contrário ao decreto legislativo, o que não condiz com a verdade. Eu estou com o projeto decreto legislativo e eu acabei de assinar ele no gabinete da presidência, recebendo nesse momento, e eu estou com ele nas minhas mãos. Como que o projeto já tinha pareceres pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade, se o projeto sequer foi recebido pelo presidente dessa casa? Então que as pessoas não acreditam muito em quem fala demais, porque aparece ali como aquele bambambam, mas na realidade não passa de meramente pessoas mentirosas. Está aqui, agora eu acabei de receber o projeto de decreto legislativo. Na próxima reunião ele será encaminhado para ser lido no expediente. E aí sim será direcionado às comissões permanentes de justiça e de administração. Então, o que estão falando ali não passa de mentiras. E eu quero aqui aproveitar o espaço da minha fala e dizer o seguinte. Queria aqui chamar aqueles vereadores comprometidos com a verdade. Eu vi aqui que tem muitos vereadores comprometidos com a verdade. Outros passando apenas de anjos. Vestido de anjos, mas na realidade não tem nada daquilo que estão falando que vai acontecer. O que, que eu quero dizer com isso? Que em 2006, chegou aqui o projeto de lei. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
EM 104/2006. E esse projeto apenas teve o meu voto contrário. Era um projeto que tratava de entregar o esgoto para a Copasa. Teve alguns votos de abstenção e naquela época teve 5 votos a favor. O prefeito da época, entendendo que não satisfaria o gosto do executivo, mudou o projeto e mandou aqui o EM 061/2007. E eu quero dizer o seguinte, quero chamar o cidadão aqui para a responsabilidade de muitos que estão aqui fingindo que hoje quer te ajudar, pegou o leite daquela época, entornou no chão e agora está dizendo que tem jeito de recolher o leite entornado. Existe um ditado, depois do leite derramado, não tem jeito de voltar ele para a vasilha ou para dentro do litro. Aqui nós temos um projeto aqui que fala que era aquela época, era a época dos vereadores brigar para não deixar entregar o esgoto para a Copasa. Apenas 6 da época brigou para não entregar o esgoto para a Copasa. O restante votou para entregar. Nós perdemos por 7-6. E aí, tem vereadores que naquela época votou para entregar o esgoto para a Copasa, está aqui falando que vai juntar um leite no litro de novo. Isso é promessa falsa. Porque o que estão fazendo aqui, o decreto legislativo bem intencionado, é para poder não cobrar a taxa até que o esgoto fique tratado. Após tratar o esgoto, vai voltar a cobrar tudo de novo. Então, eu quero aqui, rapidinho, dizer quem votou contra. Quem votou contra para não passar o esgoto para a Copasa. E quem quiser saber quem votou favorável, vem na Câmara que tem documento aqui. Quem votou contra? Vereador Adair Otaviano. Vereador Anderson Saleme. Vereador Aristides Salgado. Vereador Juliano do Pilho. Saudoso vereador Sargento Geraldo e o vereador Vladimir Azevedo, que por ironia do destino, pisou no povo e entregou o esgoto para a Copasa. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos na ordem do dia.
Senhor presidente, os quatro projetos que nós temos para votar nessa tarde de hoje tratam da mesma matéria. Por isso é possível que sejam votados em bloco.
Solicito da secretária, com a quiescência do plenário, que seja votado em bloco.
Você conta.
Projeto de lei ordinária número EM040 de 30 de novembro de 2017 atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado bairro residencial Solares, zona cadastral número 45 neste município. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número EM042, de 30/11/2017, atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento do solo urbano denominado Chacras Vale das Flores, zona cadastral número 59, neste município. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei Ordinária número 043, de 30/11/2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento do solo urbano denominado bairro residencial Altaville, zona cadastral número 45 neste município. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número EM012, de 27 de março de 2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à Glebla número 03, zona cadastral número 45, em um lugar denominado Fazenda Catalão, neste município. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM040/2017, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado bairro residencial Solares, zona cadastral número 45 neste município. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária número EM042/2017. Que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento do solo urbano denominado Chácara Vale das Flores, zona cadastral número 59, neste município. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária número EM043/2017, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Bairro Residencial Altaville, zona cadastral número 45, neste município. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária número
é N012/2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo. A gleba, número 003, zona cadastral, número 45, em lugar denominado Fazenda Catalão, neste município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, eu gostaria, como líder do governo, também como líder dos munícipes, de pedir aprovação dessas atribuições de zoneamento. Isso porque não é mudança de zoneamento. Então, o cidadão, com muita dificuldade, comprou o seu lote, ele foi parcelado agora, a prefeitura irá arrecadar, porque parcelou o solo, o ano que vem, e várias famílias já ligaram, não só para mim, deve ter sido para todos os vereadores, para que já querem construir. E sem o zoneamento, não tem como construir se é zona residencial 1, se é zona residencial 2. Então eu acho que assim, e é uma obrigação, está na lei orgânica, da Câmara Municipal atribuir zoneamento. Isso é obrigação do Poder Legislativo. Então eu queria contar com o apoio de todos vocês, porque nós não estamos pedindo o apoio, não é para o Executivo, nós estamos pedindo o apoio aos vereadores, que aqui cada um representa a sua região. Eu nem sei aonde são esses trabalhos. O Renato sabe e o Ademir sabe. O Ademir, dois aqui, são na região do Ademir, vizinho do São... Como é que chama aqui, trem seu lá? É Campina Verde, Tietê. E o Catalão, todos nós sabemos onde é. Então eu gostaria de contar, porque está trazendo grandes transtornos aos munícipes. Então, principalmente, eu acho que todos os vereadores aqui são sensatos, sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, né? Contar com o apoio da base e da oposição também, porque eu acho que nós estamos aqui num momento desse, é parceria em prol de uma cidade melhor para todos.
Com a palavra. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria comungar com vocês, porque no dia 26 de fevereiro, conforme ficou combinado entre os vereadores, nós pedimos um sobressamento de 60 dias a respeito desses mesmos zoneamentos. E o que foi pedido? O que ficou combinado? Que essa vereadora faria um documento pedindo ao prefeito que desse um esclarecimento sobre a localização e o que seria feito, porque a gente tem, como o vereador Caboja muito bem falou, eu concordo com ele, nós vereadores temos a obrigação de saber quais são as ações que são feitas no município, se, qual bairro que está sendo localizado, se está sendo feito de acordo com o que fala a lei, se o empreendimento ali tem água, tem esgoto, tem asfalto, tem luz. Só que, como disse o vereador líder do governo, nem eles sabem onde localiza os lotes. Dia 26 de fevereiro, hoje são 17 de maio, vereador Caboja, com todo respeito, não estamos sendo respeitados pela Prefeitura de Divinópolis? Não tivemos nenhuma resposta, vereadores, não veio nenhuma documentação. Hoje à tarde, nós estamos aguardando, o senhor mesmo sabe disso, que um da prefeitura viesse aqui para prestar os devidos esclarecimentos. Nós não queremos, muita gente fala, já não é de ser oposição, sou independente, não quero ser oposição. Eu só acho que o mínimo que essa casa que é uma casa de lei, uma casa de valor, uma casa que tem que ser respeitada. E o mínimo que a gente merece é a consideração de ter vindo aqui e ter nos explicado o que é isso aqui. Ah, não pode vir não? Responda em documento. O que está pensando? Os poderes são independentes. Eu concordo que a gente precisa realmente, eu concordo com o senhor, quem comprou o lote precisa construir, mas é porque há muitos anos atrás não teve as devidas fiscalizações que hoje nós temos bairro como bairro Grajaú, que não tem água, não tem esgoto, não tem nada. É que nós temos aí bairro como Terra Azul. E seria uma covardia da minha parte se eu não procurasse saber como vai ser feito e quando vai ser feito. E sem ter essa resposta devida, com todo respeito a essa administração, ou responde para essa vereadora, posso até perder meu voto, mas votar a favor sem saber o que é que eu estou votando, não vou votar. No escuro eu não vou fazer isso.
É por isso que eu estou encaminhando isso. A não ser que alguns de vocês tenha ido no local e me garante, que eu confio nos meus colegas vereadores, e me garante que os quatro vocês conhecem e que os quatro vocês podem me falar que está dentro da legalidade.
Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Renato.
Senhor presidente, eu estive lá na Secretaria de Meio Ambiente e conversei com a Flávia e com o Henrique. Esse da Fazenda Catalão é no bairro Catalão e eles estão necessitando de fazer essa atribuição até para a liberação de alvarás, que lá eles não sabem qual o zoneamento que é lá corretamente e, infelizmente, nós temos que corrigir essas distorções do passado. Lá devido a eles não sabem, vai simplesmente atribuir o zoneamento àquele bairro ali, que é um dos bairros mais antigos da nossa cidade. Nós temos que corrigir o projeto número 4. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ademir.
Nobres vereadores, o projeto 043 e também o 040, que distribui zoneamento ao Altaville e também aos Solares, são parceiros, vizinhos nossos lá do bairro Tietê e do bairro Campina Verde. O Altaville está praticamente pronto, está faltando iluminação pública. Não é? E o Solares também está muito adiantado, já está fazendo toda a terraplanagem, toda a pavimentação. E a gente vê que as pessoas querem fazer as construções. Aí, a hora que chega na prefeitura, aí já não pode, não tem jeito do projeto andar. Então, mesmo que a gente não vá votar, nós vamos votar em bloco. Eu gostaria que a gente votasse separado o 043 e o 040.
E o 12.
Uma palavra, senhor.
Palavra, senhor.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres pares, inclusive eu estou aqui com o 012, o 012 não está no CPL. Não há o teor de parecer das comissões, vereador Janete. O 012. Confirma para mim. Dá uma conferida aí para mim. Eu concordo aí, em tese aí, com a vereadora Janete. Eu acho que nós temos que ter certeza do que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Temos uma responsabilidade muito grande e temos que ter cuidado. Porque se realmente não tiver o parecer aqui do 012, tem? Porque não está na CPL, não. Aí eu, se for desse jeito aí, dessa forma como está sendo feito aí, eu não posso concordar, vereadora Janete. Viu, o Caboge? Apesar de respeitar, a gente sabe que tem que desenvolver, mas a gente tem que saber o lugar certo, o que vai ser feito, como que vai ser. Até hoje, pra você ver, ignorando essa casa. O vereador Janete mandou um ofício em fevereiro.
Vou voltar atrás, não.
Obrigado.
Então, gostaria de usar a palavra, senhor.
Continua a discussão com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Então, o novo vereador Ademir já levantou aqui a questão desses três, então eu solicito de Vossa Excelência que retire, se possível, com o entendimento de toda essa casa, o EN-012-2018, que a gente atribui o zoneamento nos outros três projetos.
Gostaria, vereador, de dizer a Vossa Excelência que a vereadora, a primeira secretária, quer responder o vereador Sargento Elton com relação aos pareceres da matéria. Com a palavra, a vereadora Janete.
Vereador Sargento Elton, a gente realmente tem que questionar mesmo, mas aqui o parecer está aprovado pela Comissão de Justiça, assinatura dos vereadores relator Ademir Silva e vereador secretário Josafá Anderson, e na Comissão de Administração, pela aprovação, assinatura do vereador Rodrigo Caboge e do vereador César Tarzan.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Sobre o Alphaville Solares, eu conheço bem, que é perto da minha casa. Quem dera se todo o loteamento tivesse fazendo lá, fosse igual está fazendo lá agora. Lá. Se o Terra Azul, o Grajaú, São Simão, fosse do jeito, a estrutura que tem o loteamento que está fazendo lá. Tem desenvolvimento para a cidade de Vinópolis. E concordo com o Ademir aqui. Não vão votar em bloco, não. Voto individual, porque esse aí eu já vi, tenho certeza. Esse do Catalão também precisa urgentemente votar ele, né, até para tirar o vará que está precisando. Agora o outro aí já pede um aviso para semana que vem e estuda ele melhor e vota ele.
Questão de ouro, senhor presidente.
Questão de ouro, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, estou invocando questão de ouro, que eu não usei minha palavra como debatedor. Está sendo votado em bloco ou não?
pedindo para retirar.
Aprovação da matéria foi para votar em bloco. Então está tudo sendo discutido em bloco. Não é isso, presidente? Palavra. Palavra, presidente. Deixa eu falar, presidente. Nós, por orientação jurídica, pode ser desfeita a votação em bloco. Pode pedir para votar nominalmente cada projeto separado. Porém, também pode votar destacado. Como está sendo pedido aqui para votar os quatro em bloco, quem quiser votar três, pode votar e dizer, olha, eu voto destaque, o voto do projeto fulano é contrário, porque tem previsão no regimento do voto em destaque. Mas, se o plenário optar, podemos desfazer a votação em bloco e votar cada projeto em separado.
Ele não deixa. Já viu? Palavra.
Continua a discussão com a palavra, Eduardo.
Presidente, colegas vereadores, o Renato já falou muito bem aqui da Fazenda Catalão, né, que é um ajuste que está sendo feito lá naquela região, atribui um zoneamento à Gleba 03, que já existe há mais tempo. Solares e Alta Vila não tem dificuldade, se eu vi aqui os vereadores têm a ciência, principalmente quem mora naquela região. O Chácara Vale das Flores, que é o do Cacoco, ele é um zoneamento que foi aprovado em 82. E a aprovação desse projeto naquela época deu a ele a condição de construir ali o chacreamento que ali foi feito. O que é a dúvida, vereador Caboja, e aqui eu quero falar em nome da maioria pelo que eu estou sentindo e vendo aqui, que o projeto 042 não contempla a necessidade de ambos os vereadores de interpretação de localização e responsabilidade de cada um. Então eu quero pedir ao presidente que retire o 042 de 2017 com um sobressamento aí de 15 dias e a gente vota em bloco 40, 43 e o 12. Obrigado.
A pedido do vereador Eduardo Prentes Júnior, vou retirar ou vou conceder sobressamento.
Não, a palavra, senhor presidente. Você não pode conceder, não, só tem por discussão, não?
Na realidade, o vereador, eu recebi uma orientação aqui que o próprio prefeito ia mandar uma pessoa para explicar os projetos aqui e que pode tirar o projeto que o hora tem dúvida. Pode tirar de pauta para ser discutido em outra reunião. Por isso eu estou concedendo sobrestamento ao pedido do vereador Eduardo Prentes Júnior, haja visto que não tem prejuízo retirar o projeto que o vereador Eduardo, 40, qual o número? 42. Eu vou conceder sobrestamento de até 15 dias e continua em discussão e votação dos demais projetos. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o que a vereadora Janete falou aqui é muito sério. A Janete hoje é reconhecida pela sua transparência, pelo seu equilíbrio, pela sua competência e pelo seu estudo. Ela fala que manda um projeto, um requerimento para a prefeitura e não tem retorno. Nós escutávamos ali, senhor presidente, que talvez o senhor ia para essa reunião para um técnico da prefeitura vir cá explicar. Cadê ele? Está por aí? Então, senhor presidente, isso é muito sério. Quando você pega uma estrutura das coisas, nós vimos o que aconteceu lá em Guatame essa semana. Nós estamos vendo aí no Brasil, em Brasília ontem. Então, eu acho que muita prudência com essas questões. Eu queria fazer coro ao vereador Eduardo Prentes Júnior, já que está em bloco, são das mesmas naturezas, e mediante a fala da vereadora Janete, que não teve resposta das comissões temáticas envolvidas, pedir, senhor presidente, que os três projetos pedir, senhor presidente, que os quatro projetos, Eduardo Pedro Júnior, fossem sobressados por 15 dias, mas com uma condição. Com uma condição. Se na próxima, terça-feira, o governo vir cá com seus técnicos e explicar, eu sou o primeiro a assinar a inclusão para ser votado na próxima terça. Nós não podemos dar prejuízo a Divinópolis. A área de fomento da construção civil em Divinópolis, a área da construção civil em Divinópolis, a área da construção civil em Divinópolis virou uma bolha. Nós viramos uma bolha. Nós estamos com os imóveis cadastrais aí, chegando a uma média de quase 6%. E vem uma bolha imobiliária que vai estourar ali para o ano 2020, 2021. Então eu acho que é muito sério, essa área de fomento nós não podemos esquecer, mas quando a vereadora Janete, que é respeitadíssima nessa casa, fala que não recebe essa informação, eu tenho dúvidas de votar, senhor presidente. Então a proposta que eu quero encaminhar é a seguinte, sobrestamento nos quatro projetos até 15 dias. Se o governo vier aqui terça-feira, pode vir 13h30, antes da reunião, 30 minutos, pode até convidar para eles ficar e explicar a gente, tirar as nossas dúvidas, eu sou o primeiro a tirar o sobrestamento e assinar a inclusão dele para a próxima terça-feira. Mas eu queria, senhor presidente, que um está casado ao outro, pela própria natureza, tanto que ambos foram entrados com a mesma natureza do voto em bloco, eu também queria pedir em bloco o sobrestamento de 15 dias.
Continua a discussão agora, a pedido do vereador Edson Souza, sobrestamento de até 15 dias.
Com a palavra.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, isso aqui está virando uma brincadeira, essa casa. Vocês vão me desculpar. Esse projeto é o que desde 2017. Se o vereador ele é tão atuante assim, que uma atribuição de zoneamento é a coisa mais simples do mundo. Nossa casa já está muito mal. Nós não podemos continuar trazendo, dando prejuízos politiqueiros aos cidadãos de bem de Divinópolis. Esse projeto 040-2017 aportou aqui dia 5 do 12, vereador Eduardo Pinto Júnior. 5 do 12, quase 6 meses. Se uma pessoa, se uma casa de 17 vereadores, muito bem representada, na região do Ademir, que é o Ademir e o vereador Cleitinho, eles não puderam andar 10 quarteirões, está ali conhecer, é atribuição de zoneamento, não é mudança de zoneamento. Nós temos que ficar mais maduros. Isso aqui está uma brincadeira, essa casa. É uma brincadeira. Atribuição é a obrigação do poder legislativo. Não é mudança, nós estamos dando prejuízo àquelas pessoas que com dificuldades, que lutaram, que estão pagando lá seus 580, 600 durante 30 anos para ali poder ter um lotezinho ruim, certo? 30 anos pagando para fazer a sua primeira construção, o sonho da casa própria. Agora, uma atribuição de zoneamento, ficar aqui nessa casa 6 meses, ainda ter que esperar mais 15 dias, vocês vão me desculpar. É uma Câmara que está deixando a desejar. É uma Câmara que está deixando a desejar. A população tem que saber disso, hein? Ou se nós vamos ficar aqui calados. A população tem que saber que a Câmara de Divinópolis está prejudicando o município e os munícipes. Como? Se for, aqui ó, esse dia 15, primeiro, 045 do 12. Se tivesse sido votado, nós estaríamos recebendo ao município IPTU 2018. Aí vai levando, e o povo só prejudicado. O povo não aguenta mais. E o poder legislativo, em vez de estar de mão dada com o povo, dia a dia é só problema essa Câmara. Eu não vi até hoje projetos de uma Câmara unida que trouxe sequer um benefício à população de Divinópolis. Um benefício sequer. Todo mundo fala isso. Não existe. Não existe. Eu não vi um projeto aqui que beneficiou a coletividade. Eu não vi um projeto aqui que nós fomos, a população bateu palma. Agora, atribuição de zoneamento, 6 meses. Isso é vergonhoso. É as minhas palavras, eu peço vistas até a próxima reunião e peço que Vossa Excelência indefira a minha pedido de vistas ou coloque em votação.
Palavra, senhor.
Com a palavra.
Continua a discussão com a palavra a vereadora Janete.
Presidente, senhores vereadores, depois do desabafo do vereador Caboja, eu queria te dizer o seguinte, vereador. Então, nós estamos vendo a Câmara de maneira diferente, porque eu vi bons projetos assim, projetos que a população ganhou coletivamente. E gostaria de falar o seguinte, a respeito do zoneamento, quando eu disse, eu fiz o seguinte questionamento. Eu não recebi resposta. Inclusive, eu fiz essa mesma pergunta para a sua comissão, o senhor enquanto presidente. Até hoje o senhor me respondeu que não tinha tido resposta também. E no início da minha fala eu perguntei o seguinte, que se algum dos meus colegas vereadores me dissesse que tinha ido, que tinha sido fiscalizado, eu não tenho por que duvidar de nenhum de vocês. E foi respondido. Foi respondido aqui que o projeto que está em votação, tirando o 042, que os outros foram fiscalizados e tem a garantia de que está tudo correto. Então, eu não tenho por que não votar nos outros. Mas no 042, eu concordo que tenha que ser retirado. Então, eu mantenho também, presidente, com todo respeito a esses de Souza, em confiança aos meus colegas, viu, vereador? Eu vou comungar com eles nos três projetos que eles fiscalizaram, em apoio e em confiança à fiscalização deles, e concordo que seja retirado o 042. Agora, acho que a gente não pode também achar que a gente está brincando nessa casa. Câmara calada não é Câmara unida, não. Porque aqui a gente não tem que ter... Aqui é o parlamento, é o lugar de discussão. Se você tem alguma dúvida, é aqui que você tem que colocar ela para ser discutida e ser sanada. E obrigada aí aos meus colegas por ter sanado as minhas dúvidas.
Continua a discussão agora com o pedido de vista até a próxima reunião do vereador Rodrigo Caboche. Com a palavra, vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, uma decisão sensata. Mas você que está em casa aí, você pega os três projetos, entrou em dezembro. Nós entramos de recesso e voltamos em fevereiro. Olha quem que é o vereador responsável por esse projeto. Você está apontando o dedo, que o dedo volta para ele. Qual a comissão temática que era responsável? Se ficou 6 meses, não é responsabilidade de ninguém que a cultura e a presencialista e o relator. Se tinha tanta pressa, por que que os vereadores responsáveis pelas comissões temáticas de administração não agilizou em 3 de fevereiro? Por que que não agilizou? E vem julgar a culpa no plenário? Vem julgar a culpa no plenário, não. Vem julgar a culpa no plenário, não. Esse projeto chegou aqui, foi lido na outra semana, depois de 2 semanas entramos de recesso, chegou em fevereiro. De fevereiro, ele foi redistribuído. Então por que que a comissão que redistribuiu ele, depois do recesso, não agilizou? Com esse discurso de favor de Divinópolis, esse discurso da altar da moralidade, colocando todos na vala comum. Por quê? Então a questão não é essa. Nós estamos debatendo uma questão, nós temos bairro, coisas seríssimas aqui em Divinópolis, de bairro, de zonamento, nós temos bairro Anchieta, nós temos bairro Todo Nome de Santo, então é uma coisa muito séria. O que nós estamos pedindo é uma fase de estudo. Por que que os vereadores relatores que estão aqui, olha aí na sua casa e entra na internet, quem são esses vereadores responsáveis? Por que que não correu atrás? Por que que não trouxe a resposta para a Janete? Por que que não trouxe? E vem acusando o vereador aqui, falando que essa câmara é isso, que é aquilo. Primeiro dá nome. Primeiro dá nome. Que a responsabilidade temática das comissões, que ela seja colocada numa forma do direito administrativo para vir para o soberano plenário. Senhor presidente, eu vou votar favorável ao pedido de vista, porque eu não quero atrapalhar de nós. Eu não quero atrapalhar de nós, mas eu espero que essa senhora, da comissão temática, que vim aqui hoje, que venha terça-feira, venha aqui terça-feira explicar, porque tem muita coisa. Né? Continua a discussão.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência
já que pelo que eu estou sentindo, coloque em votação.
Você vai retirar o pedido de vista, vereador?
Não, eu pedi vista até a próxima, mas quero que o senhor coloque em votação, que eu vou votar contrário.
Continua a discussão. Aqueles que foram favoráveis em votação, aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista do vereador Rodrigo Caborges, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de vista. Até a próxima reunião. Dos projetos EM040, EM042 e EM043. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Pedido de minuto de silêncio pelo passamento de Maria Rosa Coelho, pedido do vereador Edson Souza. Pedido de um minuto de silêncio pelo passamento de Maria Vicentina dos Santos, pedido do vereador Zé Luiz da Farmácia. Gostaria de agradecer aos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.